tudo bem? Aqui é a Gata Tony, senhora Jovem Nerd. E eu já disse não para um sonho do Jovem Nerd.
Que isso? O que todo homem pede pra mulher?
Calma que depois eu explico,
Pois, aqui é a Andréia Pazos, portuguesa. E se não tiver suruba na lista da senhora Jovem Nerd, ela está mentindo. Ela estará mentindo.
Que gostoso!
Aqui é a Mary Jo e eu desejo muito, no topo da minha lista, que o mal acompanhado volte.
Todos.
Esse é o primeiro.
Esse é o nosso desejo principal.
É o primeiro.
Inclusive, atenção, marcas. Você está interessada em fazer o povo feliz aqui? Olha aí a oportunidade.
Olha aí o mal acompanhado. Você tem o poder de trazer o mal acompanhado.
Você tem o poder. Isso aí.
Poder.
Poder está nas suas mãos, anunciante. Vamos. As pessoas, o público está clamando.
Vai amar a sua marca.
Quem trouxer o mal acompanhado de volta vai ter uma gratidão inacreditável. Tá, velho, eu tô avisando já.
Vai bombar.
Você que está aí com a sua marca parada, você quer um plant? Vem pra gente, vem.
Você que é publicitário, trabalhando na Faria Lima agora, pensando, putz, quem eu vou contratar? comercial@malacompanhado.com.br. Não tem jeito.
É, gente, as pessoas vão ficar muito agradecidas, vão comprar todos os seus produtos.
Eu mesma vou.
Pois é.
Eu vou comprar uma meia dúzia só pra garantir que teve engajamento.
Já tem aqui.
Eu também.
Pra renovar.
Já tem quatro clientes aqui, pronto.
Eu sou o Príncipe Vidani e aos 35 anos de idade, tô parlando italiano no...
Olha, que delícia, parla!
Gente. Parla demais, não tem jeito.
Poxa, você tá em que... Eu parei, eu tava fazendo...
Eu tô com 80 dias de ofensiva, Agatha. Seguidos, estudando, tô indo pra frente.
Assim, você tem mais alguma outra língua, sem ser inglês? Agora italiano.
Português, né? Português eu falo mais ou menos.
E aí inglês melhor.
Inglês um pouquinho. Minha mãe é professora de inglês, né? Nossa. E eu comecei a aprender italiano agora. Na verdade, eu fiz meio que porque eu gostei do... como aplicativo de joguinho. Eu falei, é legal jogar isso aqui.
Olha aí um anunciante que a gente tá perdendo.
Esse é brabo.
A gente tá falando.
Nós vamos botar pi nesse... Ô, Jeff, por favor.
Não vamos fazer propaganda de graça, não.
Não.
E tem que pagar pro mal acompanhado voltar.
Mas vai chegar o e-mail pra essa coruja safada aí, que vai chegar.
Nós vamos dar esse biscoito de graça pra você.
É, mas tamo parlando aí. Eu tô aprendendo coisa nova.
Macaneca de mamica!
Hoje nós fizemos, cada um aqui fez uma lista com coisas que quer realizar na vida. Coisas que a gente ainda quer fazer na vida.
Nossa lista. Coisas pra fazer antes de morrer. Gente, eu tava fazendo italiano, espanhol, farei. Poxa, ficava com a coruja lá me cobrando. Olha...
A coruja desanimada, né? A coruja.
Pô, é muito legal. Vai chegando a noite, você não fez, ela vai ficando puta. Ela vai ficando...
Mentira! Pô,
vai ficando puta. Ela vem com uma faca pra você.
Eu não preciso de ninguém me exigindo, gente. Só se a coruja pagar.
Não, gente, o povo faz vídeo, né? Virou meme essa parada da coruja ameaçando. Implore por sua vida em espanhol agora!
Como deve ser implorar pela sua vida em italiano, Vitinho?
Poxa!
Eu ainda não cheguei nessa lista. Então, vou aprender.
Perdona-me! Per favore!
Gente!
Eu te amo!
Eu esqueci tudo que aprendi!
Você foi globene!
Poxa, Vidi, a única coisa que eu lembro é: io mangio una mela!
É uma mela, frágola, pompelmo. Pô, tô aprendendo várias frutas, hein? Que eu gostei do italiano porque ele é essa mistura do português e do inglês meio falseado. Cenoura que é carrot em inglês vira carota. Eu achei foda. Mas, pô,
carota, uma delícia.
Cara, isso me lembrou a gente na Itália uma vez. A gente foi tomar café da manhã no hotel. E aí tava lá o buffet com tudo exposto e tinha o nome, né? Sinalizando o que era cada coisa que tava no buffet. E a gente chegou em frente de uma tigela cheia de fruta e tava escrito assim... Tutti frutti.
Olha aí.
Cara, nesse momento eu me lembro do Jovem Nerd que ele virou assim, minha vida é uma mentira. Porque a gente nunca tinha associado que tutti frutti eram todas as frutas.
Tutti frutti, tutti frutti. Tutti, tutti, bota tutti.
A gente, pra mim, tutti frutti era só um babalu.
Era só um chiclete, tá bom, tutti frutti. Tutti frutti. Hortifruti é sabor de chiclete. ninguém nunca pensou nisso.
Amiga, se você me visse nos Estados Unidos falando inglês... O Vitinho viu um pouco.
Eu vi maravilhoso, incrível. Sério. Sabe o que foi foda? Isso aí foi absurdo. A gente gravou agora alguns episódios em fevereiro e a Mary Jo na sua viagem de snowboard tradicional, né?
É muito chique essa mulher.
Demais. E ela tava no hotel e isso, ó. Olha o esforço dessa mulher pra gravar o seu programa de fofocas pra falar sobre o Davi Brito cortando o fio do chuveiro sem desligar o disjuntor.
Menina, ele tomou choque.
Quase explodiu a casa.
Tem desenho animado dele agora, Vitinho, você viu?
Eu vi, maravilhoso. É muito bom, porque primeiro ele vai cortar o fio do chuveiro no...
Ai, ai, assim.
Ai, ai. Com a luz acesa e aí... Não, explode o chuveiro. É muito bom porque ele cai como se fosse o Mario entrando no cano. Ele vai pra baixo na câmera, pensando que ele tá derretendo. E aí depois ele troca o chuveiro no escuro, porque ele desligou o disjuntor. E aí já é noite, ele tá tentando trocar.
Um gênio.
Provavelmente era só trocar a resistência, né? Nem precisava cortar o fio do chuveiro, mas tudo bem. Talvez ele não saiba.
Talvez não, ele não sabe nada que ele tá fazendo, gente.
A Mary Jo se preparando pra gravar o programa, e aí 5 da manhã ela achando um, sei lá, 6 da manhã lá, né?
5h40, 5h50, mais ou
menos. Ela caçando um canto pra ficar lá gravando com o celular tranquila. E aí, de repente, veio o cara, e ela tinha falado pra mim um pouco antes, não, aqui trabalha muito argentino e tal, então eu me comunico de boa. Aí veio os caras em espanhol e, gente, que brilho dessa mulher falando espanhol.
No espanhol. Surdo. Mas aí rolou no inglês. Aí eu fui e mutei, né?
Comecei na hora do inglês, um pouco antes, ela... Vitinho, como é que fala? Como é que fala? Fala, Vitinho.
Me ajuda aqui, eu preciso falar pra ele.
E me cobrando, viu?
Você acha que meu cérebro... funcionar 5h50 da manhã, que eu tinha que explicar pro cara que eu precisava de um lugar silencioso.
Não, e a Mary Jo tentando falar comigo, me ajuda, Vitinho. E eu não tava ouvindo o cara, eu tava ouvindo só ela. Falou, vou responder o quê? Como é que você quer que eu fale o que você tem que falar se eu não sei o que ele te perguntou?
O que que ele tá perguntando?
Aí logo depois vem a publi, em inglês.
Ah, é?
Ah, é do Oscar, né?
Discurso do Oscar, é muito bom.
Eu falei, que maravilha. Aí eu falei pra menina da... Acho que foi com a Ju, sei lá com quem que eu falei. Eu falei, olha só, sou zero inglês, tá? Ela entrou em desespero. Sou zero. Mas olha, eu tava me achando, porque eu falava com mó galera. Batia papos em inglês. Eu devia estar falando bem esquisito. Mas todo mundo se comunicando comigo. Você sabe, a gente é assim, né, amiga?
Sim, o idioma é isso aí, Mary Jo. O idioma é isso.
E aí... Amiga... É isso que importa, meu amor.
É isso que importa.
É isso que importa.
E na hora de falar, eu olhava pro Xandinho e falava, eu tô muito bilíngue, cara. Eu tô muito no inglês, eu tô falando muito bem. Trilingue, né? Aí o Xandinho tá subindo, ele achou que eu tava falando sério, né? Aí deu meu cara, tá subindo a cabeça já, hein?
Aí! Olha aí. A confiança incomoda, hein?
Incomoda.
Mas sabe o que eu acho legal de aprender idioma depois e tal? Inclusive, esses idiomas que, enfim, não são necessariamente todo mundo que fala, né? Sei lá, espanhol, italiano. Espanhol até bem mais, né? Mas italiano, por exemplo. Porque, no fim das contas, parece que é um negócio bem inocente até, sabe? Eu me sinto mó feliz de abrir meu celular e, pô, o cara tá me ensinando a falar. A igreja está perto. A igreja está longe. Cara, que legal, pô. É um negócio muito... E depois, quando a gente viaja um pouco e tal, pra qualquer lugar que seja, a gente fica meio orgulhoso de, pô, entendi aquela palavra. É. Isso é tão gostoso. Você entendeu a palavra ou outra, fala, cara, saquei. Isso eu soube fazer.
Não, eu tô cada vez entendendo mais. Cada vez eu tô melhor, tá? Cada vez eu entendo mais e cada vez eu me comunico mais.
Mas é isso. Um dos meus desejos na minha lista, tá aqui na minha listinha que eu fiz, listinha dos desejos. Um é falar francês, que eu tenho até hoje. Eu tenho esse sonho, né? Não bota em prática só porque é preguiça. Pois é, André. Eu já fiz quando a coruja desistiu, se matou. E daí... se matou. E eu também já fiz presencial. Estudei lá no Centro Europeu. Fiz lá. Pois é. Um ano. Mas aí não dava pra mim, gente. Não dava. Era muita decoreba. Não tava aprendendo nada. Só tava decorando.
Sabe o que eu acho? Eu acho que da nossa idade tem que ser só conversação.
Só. Isso. Só. Isso aí. Porque, olha, presta atenção. A gente é assim, né, que a gente fala. A gente aprende, antes de aprender a escrever, a gente aprende a falar.
A gente aprende a falar. Exatamente.
É. Então, primeiro, acho que o importante é a gente primeiro aprender a falar, reconhecer as palavras, vocabulário mesmo. mesmo. Hoje eu sei, sei lá, 10 palavras em francês. Amanhã eu tô sabendo 20. Daqui a não sei quantos meses eu tô sabendo 30 palavras. Aí, sabe? Aumentar o vocabulário. Aí depois, se você estiver já falando, aí sim. Eu acho que pra realmente complementar. Porque não adianta você ser, né? Pra você realmente dizer que é fluente, você tem que... Você não pode ser analfabeto, né? Você tem que saber escrever. Mas só de falar, já, pra mim, já é uma vitória. Não tô... É
claro,
não
porque...
Não vou querer escrever poesia em francês. Não vou...
Sabe? Vai falar, Andréia, gente.
Usar isso pra trabalho. É só por prazer mesmo.
É, mas esse negócio do inglês me incomodou um pouco. Olha aí. White people problem que eu vou falar aqui, tá? Totalmente probleminha Notre Dame do caramba. Ano passado eu fui pra Londres e pra Amsterdã e pra Berlim, né? E a gente passou uns dias em Berlim lá no...
Selo babaca!
É, muito babaca. E aí eu queria... Eu não sei nada de alemão, né? Talvez o idioma mais desafiador que eu possa imaginar e aprender é alemão.
Todo lugar que eu viajo, Vitinho, eu aprendo a pedir a conta no idioma. Então vai na França, é l'addition. Vai, sei lá, pra Espanha, la cuenta. Vai, sei lá, pra onde será que a gente vai?
Gostei!
Né? Pra Itália, il conto.
No Japão também, amiga?
Não, gente, aí eu nem tento. No Japão, arigatô, sayonara.
Mas é isso, porque esse negócio de falar inglês em todo canto, e, sei lá, eu fiquei em Berlim, cara, na capital todo mundo fala inglês, né? Enfim, onde eu tava, não precisava falar nada de alemão. Aí a minha namorada tinha me ensinado a pedir duas cervejas, né? E aí teve um dia lá que a gente saiu, falei, pô, vou pedir em alemão, né? Que eu aprendi e vou pedir. E aí eu pedi duas cervejas e lembrei que eu só queria uma e acabei tomando duas, porque eu só sabia pedir duas.
Como é que pede?
Zwei Bier.
Zwei,
zwei. Zwei. Ah, porque duas, né? Zwei, né?
Tem que falar com raiva, né, Vitinho?
Duas, é, e tem que ter raiva, né? O alemão tem
raiva,
tem que ter
um pouquinho de raiva. Como no italiano, é uma canção praticamente falar italiano.
Sim.
Né? Eles realmente falam cantando. Tudo não, é
italiano
sonoro.
Italiano fala.
Cantando. Não é exagero, né? Quando a gente fala. Não, eles falam cantando. Eles falam, né? Lá, 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 né?
E eu fico me perguntando se eu tô fazendo ali meu exercício, às vezes tem exercício de fala, e eu fico me perguntando se eu tô sendo muito caricato. Eu falo igual o Mario, pô. O Super Mario. É minha referência de italiano.
É claro. Se não for pra falar assim, não quero.
Terra nostra.
Barla, barla.
É terra nostra.
Tony Ramos. É o momento, Tony Ramos.
É, não, é, fala várias palavras em português, que na novela é assim, né? Aí sai uma palavrinha em italiano.
Sai um maquê, né? Maquê.
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 Ah, coisa bela.
Poverello, poverello.
Nossa senhora. Teve tanta né, novela de Itália, né?
Muita.
Ana Paula Arósio.
Thiago Lacerda.
Thiago Lacerda. Gente, Ana Paula Arósio, né, gente? Eu acho que é a mulher mais bonita do mundo pra mim.
Mas ela, tipo, era uma coisa deslumbrante. E ela sumiu, né?
Ela foi pro mato, né? Ela foi viver Amish, né?
Gente, ela gostava de da roça mesmo, de fazer parto de cavalo, de vaca, sabe?
É, ela gostava de cuidar das galinhas e passear no mato.
A gente começou a ver na Paula Arósio na Capricho, né, amiga?
É, na
Nossa,
Capricho.
Nossa, nem na Capricho. Antes eu tinha um caderno.
Isso aí.
Um caderno que era a cara dela, porque eu achei linda. Nem sabia quem era. Eu falei, nossa, que menina linda que era esse caderno. Comprei o caderno porque eu achei a menina mais linda do mundo e comprei o caderno pra mim.
Com aqueles
com a cara
cabelos,
dela, ela linda, né?
Aqueles enrolados.
Nossa, eu lembro dela em Ilda Furacão, né? Eu acho o grande momento dela.
Nossa, gente, Ilda Furacão é um clássico.
Como eu amava essa série.
Nossa, gente, eu tenho vontade de reassistir essas coisas.
Eu também. Ela pega ela com aquele cara, né, o que a gente adora. Como é que é o nome dele, do ator?
O Rodrigo Santoro.
Rodrigo Santoro, que delícia, gente. Ela botando a mãozinha dele no peitinho, lembra?
Lembro.
Eu lembro que outra nessa época, não é a Ana Paula Arósio, né, mas outra nessa época que foi um sucesso absurdo, foi Presença de Anitta, né, da Mel Lisboa, que...
Ah, mas a Mel eu conheço ela desde pequenininha, a Mel.
A Mel? Olha a intimidade com que Mary Jo fala sobre Mel Lisboa.
Mas eu sou mais amiga da irmã dela, porque ela é mais nova do que eu. Era amiga da irmã dela. Amiga, amiga, amiga mesmo.
A Mel Lisboa fazia teatro com a Agatha.
Fazia.
Era da mesma sala.
Pô, ela é muito braba, hein? Ela é muito braba. Queria muito ter visto ela fazendo o Rita Lee no teatro. Falaram que é absurdo, inclusive.
A gente tá em São Paulo, não tá? Não tá nesse momento? Uma amiga minha acabou de botar que viu ela.
Tá, mas tá esgotadíssimo. Ninguém consegue mais ingresso.
É. Ela realmente queria ser atriz. Eu tava lá só pra tirar a timidez, né? Aquela nerd, né? Que precisava...
É, minha mãe colocou a Agatha fazer teatro pra Agatha parar de ser tímida.
Parar de ser tímida.
Ficou desinibida.
Né, desinibida.
Mas a Andréia também fazia teatro. Eu me lembro da Andréia na escola.
Eu era de outra turma. Eu era na turma mais avançada mais que ela. Eu lembro da Mel Lisboa lá.
Eu fazia, gente. É, mas eu não queria ser atriz.
É, me lembro da Andréia. Como ela era desenvolta pra falar na frente dos trabalhos. Eu ia quase tremendo pra falar na frente. A Andréia numa tranquilidade. Já era o teatro, lembra?
Já tava na na veia. Já tava na veia, bem gostoso. Essa veia de atriz.
Essa veia de atriz.
Mas é, a Mel, eu me lembro da Mel, sabe o quê? Fazendo teste pra comercial do McDonald's. É, que os agentes iam lá no teatro, ninguém dava cartão pra mim, né? Mas pra ela sempre dava um cartão.
Ninguém porque, dava cartão
porque,
pra mim.
É, porque ela era bonita, né, e tal. É, aí os caras vão nesses lugares e distribuem cartão, né, de agência.
Coitados, uma Gisele Bündchen sarada hoje, poderosa, porque... Vitinho, essa mulher virou a musa fitness. Olha, ela tá aí. Perfeita.
Ela tá musa fitness.
Quando eu era nerd lá, hein, toda tímida, sofrendo bullying, ninguém me deu cartão. Mas sabe o que ela disse? Que o teste era horrível, porque era pão, alface e requeijão, não tinha carne. E criança... É difícil uma criança que gosta de alface, né? Então, hoje em dia até que as crianças estão melhor.
Caraca, o teste não era com hambúrguer.
Não. Era com... Ela disse que era horrível.
Todos bem safados.
É. Ela era toda espivitadinha. Engraçado.
Ela era, eu conheci ela de pequenininha, quando eu tinha... Eu não sei quantos anos ela tem de diferença pra irmã dela, mas a gente tinha 15, 14 e ela devia ter 10.
10, é, 5 anos.
A minha idade, amiga. Porque ela era da minha turma.
É a minha diferença pra Agatha.
Ela, com certeza.
Aí ela já queria ser atriz, eu só falava, que fofinha, que bonitinha. Eu tava pegando os meninos, né, também aí.
Peça um desejo absurdo, peça todos os seus sonhos, peça os seus sonhos, fale!
Essa parada de pensar em novela e tudo, me lembra um negócio que, pra gente que cresceu com TV muito forte, né? Esse meio de televisão sempre foi muito fascinante pra mim, assim. Eu falava, caraca, tem coisas que estão na minha lista de bucket list que eu sei que nunca vou realizar. Não, mas porque não dá mais mesmo, não é porque eu tô, não tô me jogando pra baixo.
Mais?
Por exemplo, eu tinha o sonho de ir no Jô Soares, eu não posso mais ir no Jô Soares.
Tá, mas pode ir no Pedro Bial.
Mas é diferente, né, gente? Pô, você chega lá, o Derico toca um sax, um trompete. Verdade.
Ah, mas Vitinho, mas você poderia ir no da Tata Werneck.
Aí sim, é. Esse é legal. Esse é brabo.
Já tem um sonho na minha lista, ver o Vitinho na Tata Werneck.
Nossa, meu sonho também. Esse é brabo.
Nossa, vamos... E tá na minha lista também esse sonho. Ver o de Vitinho.
Porra, quem dera.
Gente, se eu conversar com a Tata Werneck um dia, acho que eu tenho AVC na hora. Eu não consigo.
Pô, ela não tem como, né? Ela janta a gente.
Nossa, ela é muito comer a gente.
A gente não ia saber, né? A gente ia perder toda a graça, porque a gente não ia saber.
Total, a gente ia ser duas idiotas.
A gente não ia saber lidar.
Primeiro que eu tenho dificuldade de entender o que ela fala. Ela fala rápido, né? Ela fala muito rápido, ela é muito ninja e... que você disse? O quê? Ela não repete, ela já passa pra outra.
Ela é muito brava.
Ela é muito boa, ela é muito rápida.
Ela é maravilhosa, ela é maravilhosa.
Ela é uma das minhas musas. Ela, Inês Brasil e Narcisa.
Narcisa.
Eu gosto.
Não, você no teu primeiro lugar é Inês Brasil, amiga. Como você ama ela? Toda figurinha, todo gif que a Agatha me manda é da Inês Brasil.
Eu amo a Inês. Todos os meus gifs...
Todo.
É Inês, Inês Brasil.
É Inês. É Inês aplaudindo, é Inês dizendo, é o que diz o ditado, vamos fazer o quê? É o cair é do Brasil. Homem, o levantar é de Deus.
Pô, é que a Inês Brasil não é um ser humano, né? A Inês Brasil é um evento.
É um evento, exatamente.
Ela é um ícone.
Ela não faz nada ordinário. Tudo que ela faz é espetacular, pô. É, não tem jeito.
Gente, vocês viram ela e a Narcisa na Tatá? Aquilo ali foi a realização de um sonho.
É, foi?
Eu adoro ver a Narcisa, mas me dá um pouco de nervoso pensar que aquele ser humano realmente existe.
É real, é real.
Eu tentei trazer a Narcisa pra uma amiga, com uma amiga minha que é muito amiga dela.
Ela não presta atenção no que você fala.
Ah, não.
Ia ser impossível uma conversa com ela. É ali aí, meninas. É muito bom. Ai, que loucura.
É, já Ai. Fica lá. Vamos abraçar a árvore. Ai, que gostoso. Abraço.
Eu acho que foram tantos anos dando entrevista com a Mauri Júnior sem conseguir ouvir as pessoas que estavam ao redor por causa do barulho da festa, que ela não...
Ela não dá, ela nem presta atenção. Mas fala, fala da Catarina, fala. As pessoas, pô, ela é uma entidade mesmo.
Lembra que o Paulo Gustavo tinha a Senhora dos Absurdos?
Pois é.
Sim. É a Narcisa, gente.
Ela é a
Senhora. O que ele fazia ali, aquele exagero, existe, é a Narcisa.
É a Narcisa.
Só que é tão caricato, tão louco, que fica engraçado. É,
ela fica, né, incancelável.
Fica, ela deu a volta, ela é tão absurdo que virou 360, entendeu? Aí normalizou.
Exato, ela fala...
peça um desejo absurdo, peça todos os seus sonhos, peça os seus sonhos, fale!
Amigas, eu quero muito saber o que a Agatha negou.
Olha a fofoca!
O Mary Jo tá passando mal.
Não, ela vai achar que é uma coisa, né, que gostoso.
Ela vai deixar pro final, amiga.
Eu passei por um período que eu não quis olhar a fofoca, tá? De tristeza, que eu tava.
Chegou até a desistir do Big Brother, né?
Ah, mas aí é culpa do BBB também um pouquinho, tá? Né? É só o ocorrido, é?
Ô, gente, eu tava assistindo enquanto a minha sogra tava aqui. Ela foi embora, eu perdi. Mas também tava tão chato que eu nem me interessei.
pessoa.
Não, não, não. É, esse BBB, olha, ele, eu defendi ele o quanto deu.
Ele flopou, né, gente?
É que assim, eu vou ter que elogiar uma parada, que a gente já falou mil vezes lá no Mal Acompanhado, Mary Jo, que é o diretor do programa, Rodrigo Dourado, tentou de tudo. Tudo que ele pôde fazer, ele fez. Botou gente na casa de vidro lá pra receber as mentiras, pra voltar com mentira. Botou ex-BBB, botou Nanda Band junto com o Babu, junto com não sei quem. Botou, fez tudo que podia. Tudo, é. Esse elenco aí não rendeu, pô. É difícil. Quem tinha personalidade boa de reality, que independente de ser pra campeão ou não, era a Aline, né? Que era a pessoa que toda semana ia trazer uma treta, trazer uma coisa.
Gente, ela é lindíssima, essa menina, gente. Ela vai fazer sucesso, gente.
Maravilhosa.
Maravilhosa.
Que mulher bonita, gente. No outro, no passado, que já também já não tava grande coisa, mas tinha pessoas com tipo, a Nanda, a Loba, ela era demais, gente. A Bia do Brasil, vocês podem falar o que foi. A Bia do Brasil era um evento lá dentro, sabe? Tinha gente com personalidade e carisma.
Não, e fora que a gente não pode ignorar que o Davi é um grande personagem de reality. Você pode... Eu não tô falando bem dele como ser humano.
Você ama ele, amigo.
Não gostaria do convívio. Não, eu tô fascinado porque o pós-BBB dele é incrível. Ah,
gente, ama ele.
Claro que eu amo ele. Mary Jo, ele não cansa de... Ele não sai dos holofotes. Quando ele tá pra sair, ele quase faz um incêndio no próprio chuveiro. Ele não consegue sair.
Olha aí, o Vitinho gosta do caos.
Gosta, gosta.
Sim, é o caos. Ele é caos puro, pô. Ele é maravilhoso. O cara do circo abriu o OnlyFans, hein, até onde eu vi.
Olha aí, gente, todo mundo...
Ai, que olha. Horrível.
Opa. Quem quer ver ele descabelando o palhaço, pode assinar de repente.
Não, pelo amor de Deus, que coisa
dramática. Gente, olha aí, é um negócio que dá dinheiro, hein? Tem gente fazendo só com o pé. Vamos fazer só com o pé. Ninguém vai ver, é só o pé.
O pé que é do pezinho.
Pé.
Ô, Agatha, você com esse corpão agora, amiga, a galera vai querer mais.
Nossa, que gostoso, hein?
Vai querer muito mais que seu pé.
Vamos faturar um dinheiro aí, que gostoso.
Vão querer ver o seu muque, as costas.
Ah, que gostoso. Vamos ganhar um dinheiro. Gente, olha aí, vamos ganhar dinheiro.
Tá dando mole, Agatha.
Vamos ganhar dinheiro.
Alexandre. André Ottoni vai morrer.
Fazer o OnlyFans, vai gostar.
Ah, ele morre, amiga. Ele morre.
Bota uma máscara, bota uma máscara. Ninguém vai saber que sou eu.
Bota uma máscara. Ah, tá, não. Eu achei que você tava falando de pé ainda. Eu falei, ué, mas vai botar um Crocs? Como vai botar uma máscara no pé?
Um Crocs no pé, gente. Vamos ganhar dinheiro, estamos dando mole, hein? Olha aí, todo mundo fazendo esse negócio de OnlyFans.
É, eu vou fazer um do OnlyFans do Jovem Nerd, só com aquelas fotos que ele tirou pulando lá.
Pronto, Andréia agora, tá? Com essa carta na manga.
Andréia é terrível, cara.
O meu marido tira fazendo sessão de fotos.
Não, ele foi fazer uma sessão de fotos. Escuta isso, gente, pelo amor de Deus. Ele foi fazer uma sessão de fotos, aí ele acha que ainda é jovem, sabe? Ah, ele é mais jovem mesmo, mais jovem nerd mesmo.
É um jovem nerd.
E aí ele resolveu tirar várias fotos, dando uns saltos, assim, pulando, sabe?
Tadinho, eu ri de chorar.
Não. Sobre as costas. Primeiro que o cara saltou todo quebrado, ficou 3 dias sem conseguir andar.
Ele tá com sequela até hoje, tá com torcicolo.
Isso vai. Já tem um mês.
Eu tô rindo aqui com culpa.
Eu tô rindo com respeito.
Ele vai ter que não é.
Mas aí, quando veio as fotos aqui, foi um evento. Amiga, manda isso pra mim, por favor.
Transforma em figurinha, já manda figurinha.
Ah, amiga, não. Você tem que compartilhar.
Não pode, não. Nossa, pode, você ele, vai
ele
me...
Não, ele pode se vingar de mim. Aí ele tem fotos minhas escrotas também.
Todo mundo tem foto comprometedora aqui, tem. Né?
Caraca, vocês perceberam que nós acabamos de resumir a Guerra Fria em uma frase da Andréia? É isso aí.
É. Eu não posso, porque ele tem também armas contra mim.
Todo mundo...
É, dedo no botão vermelho, todo mundo tem o botão vermelho.
Todo mundo tem o rabo preso aqui.
Eu sei que eu vou ter esse material em mãos, tá? Só sei disso.
Eu sei que a Agatha virou quando viu a foto, ela, meu Deus, parece advertising de clínica geriátrica. Gente, não, eu não falei. Mentira. Mentira, vou negar. Eu nego até o fim.
Eu vou me permitir rir gostoso, porque meu programa tá fora do ar. Agora eu posso, por enquanto eu posso.
Ai, que gostoso. Rir do patrão, vai.
Aproveita. Ai. Aproveita, we are on a break. We were on a break.
É.
Ai, que gostoso, hiato.
Agora esse hiato, pode rir. Tadinho do meu marido, gente. Ele é lindo. Mas é que só nessas fotos que ele pulou...
Eu fico esquisito. Imaginando o fotógrafo separando essas fotos. É, muito jovem, né, o senhorinho?
É, porque em algum momento, Andréia, em algum momento isso era uma foto numa pasta no computador de um fotógrafo solitário em casa. Né? Olhando pra essas fotos,
meu
caraca.
Meu Deus, esse fotógrafo deve ter passado mal.
Deve ter se divertido a beça, pô.
Ele passou mal, amiga.
Nossa.
Ele se divertiu. Ele se, esse
e aí,
cara
é claro.
Se
que o David já salvou no celular.
Não, Não, eu preciso dessa foto.
Não, o David, eu tava na cozinha, o David falou, pelo amor de Deus, você tem que vir aqui ver uma coisa. O David é muito mal. Ele mostrou pra mim, me mandou. Aí eu falei, eu e o David, a gente não tem moral nenhuma pra falar do Jovem Nerd. A gente não tem moral, gente. Porque todo mundo, né, tá todo mundo no mesmo saco. Só que o David falou, mas eu não corro esse risco. O David falou, eu só faço foto fazendo joinha bem contigo. Eu não fico dando pulinho
pra
me desgraçar.
Mas o Jovem Nerd sempre gosta de uns pulinhos, né?
Ele gosta de pular. Aí,
gosta,
foi um desastre dessa vez.
Eu já vi uma foto dele, acho que com asinha de anjo, né? Ou não?
É.
Sim,
com asinha de borboleta.
Com asinha de fada.
Você não lembra, Mary Jo, que ano passado a gente foi naquela cervejaria, antes da live do Oscar?
Aham. Uh-huh.
E ele se jogou no chão, uma alegria.
Ele se jogou no chão.
Obrigado.
Aí eu olhei pro
Gente, meu marido tá sendo trollado, tadinho.
E só balançou a cabeça assim, é.
Não, eu lembro que eu olhei pro Dave e no olhar dele dava pra ver, tipo, putz, toda hora isso, gente. Que eu já passei disso na vida.
Comigo, tá?
O olhar dele é, agora vocês sabem com o que eu tenho que comer.
Não, gente, eu tava numa conversa profunda com ele, tava me contando coisas profundas dele, e daqui a pouco ele se tacou.
Meu Deus do céu, olha... Pô, Alexandre, eu tô tentando te ajudar. Mas tá difícil.
Não, mas eu vou dizer que eu admiro, tá? Eu admiro porque, pô, algumas pessoas vão envelhecer e vão ficar mais sóbrias e outras vão virar o Sérgio Malandro mesmo.
Olha aí, meu Deus, que horror!
Talvez esse seja o caminho do Alexandre.
Pronto.
Não, mas é legal, assim, referência. O legal é que o David separou as fotos, né? Que ele gostou. E o Alexandre não falava nada. Aí teve uma hora que eu não aguentei. E aí, Alexandre, você já separou as fotos, você gostou? Ele, separei. Eu falei, é dos pulinhos. Ele, é, não deu certo, né?
Tadinho, tadinho.
Ah, não, tadinho. Ele é lindo, gente. Ele é lindo. Mesmo pulando.
Maravilhoso, incrível. Maravilhoso mesmo. Ele é maravilhoso.
Olha que como ele envelheceu gostoso, como um bom vinho.
E sim, eu vou falar, hein, Agatha. Ele, de barba grisalha, pode estar bonito, tá?
Ah, é. Só não pode pular.
Só não pode pular.
Só não sacode. Só não sacode. Ele... Só não sacode muito.
Só não pode sacudir, gente. Aí o Dave é muito sacana. Ele salvou essas fotos... E aí me mandou uma e falou, feliz aniversário.
Caraca, se ele imprimisse, eu ia ficar muito feliz.
Pra Agatha, feliz aniversário.
Ai, meu Deus. Tá aqui no meu celular, fotinho. Ele pulando gostoso.
Manda pra mim, Agatha, você não pode, você é minha amiga. Eu não mostro pra ninguém.
Pode, isso vai vazar, isso vai vazar.
Amiga, ele me mata se isso vazar.
Gente, eu não mostro pra ninguém.
Eu tô muito fodida, que ele tem armas contra mim, amiga.
A Mary Jo tá desesperada agora.
Eu vou ter que ver no teu celular, então, André, quando você chegar.
A gente pode mostrar aqui, na câmera do Mitch.
Mostra, mostra. O Mitinho já com o dedo ali no print.
No print?
Ih, não pode, não pode, vai na frente.
Vocês não confiam em mim, eu tô meio chocada, tá?
Ô, Mary Jo, não é que elas não confiam em você, é que elas te conhecem.
Peraí que eu tenho que achar... Ah, achei. Ai, gente, tadinho.
Mostra.
Ai, coitado do meu marido, Vera.
Maravilha.
Ai, que gostoso, meu marido.
Ai, meu Deus. Caraca.
Que gostoso, gente, eu vou desmaiar. Ai, eu vou desmaiar.
Achei.
Pô.
Você imagina o fotógrafo vendo isso? O fotógrafo, meu senhor!
Pô, de verdade.
Como você é jovial!
Dave Pazos, isso não ter virado meu figurinha ainda é um defeito seu, tá?
Porque nós sabemos que todo mundo tá com o preso.
A Mary Jo tá tendo uma síncope.
Peraí, Carol, que eu tô passando mal.
A Mary Jo passando mal, gente. Chama os paramédicos. Para tudo, para tudo.
Ô, Agatha, vou te dar um conselho, amiga. Não olha mais isso, não. Isso é a maior porta-tesão que existe na vida. Amiga, você não pode... Essas fotos têm que ser escondidas da Agatha. Como é que a Agatha vai olhar pra lixo?
Não, Mary Jo, não tem nada disso, não.
Mas ele é gostoso.
Não.
Ele é bem gostoso. Isso aqui é uma exceção, gente.
É isso, não.
Ele é a gravidade, gostoso. Amiga. Foi a gravidade.
Foi a gravidade.
E a gente tá... Gente, é isso aí. A gente tá vivo. Tá vivo, é isso aí.
Aquilo pulando ali na frente é a pochete. Aí ficou pra frente.
Eu nunca vi. Eu tô imaginando a empolgação dele num set.
Ele saiu todo quebrado, amiga. Ele saiu todo quebrado.
Ele tá quebrado.
Tá até hoje com toxicólogo.
Tá até hoje, eu já falei. Vai no médico. É porque ele fez da outra vez, mas ele era um pouco mais jovem, eu acho, né? Aí eu acho que dessa vez não deu certo.
Agora a idade bateu, né?
A idade bateu.
A idade não perdoa, nem a gravidade.
Mas, gente...
Olha a Carol.
A Carol tá rindo. Gente, que horror. Olha o meu marido, você cancelando, hein? Você cancelado. Por ter mostrado as fotos. Eu não mostrei.
Não, a gente não vai mostrar pra ninguém.
Não vamos mostrar.
Vai ficar no imaginário popular a foto do Alexandre pulando.
Meu Deus do céu.
É. Cada um imagina o salto dele como quer.
Meu Deus do céu. Que
assim,
coisa maravilhosa.
Pro ouvinte tentar entender a foto, ele tá pulando.
Em defesa.
Explodindo de alegria. Explodindo. Inacreditável a alegria de uma criança que na foto parece ter 76 anos. Mas é uma criança.
Eu não sei, foi
por
um ângulo.
Dentro ele é jovem, gente.
Foi um ângulo, gente. Mas ele tá tão gostoso, é porque foi o ângulo, gente. Ele tá mais gostoso do que antes.
Eu sei disso.
Tá mesmo.
Tem ângulos que eu pareço o Corcunda de Notre Dame. Então, eu não tenho moral, entendeu? Então eu não posso fazer nada.
Não, ainda mais em movimento, pô. O cara não tá nem posando, não tá se ajudando.
Gente, eu pensei que aquele volume na frente... que ele tava super poderoso.
Olha, velho!
Fica no imaginário.
Quem sabe?
Caraca!
Quem sabe esse volume gostou?
Falei, o que é isso?
É Shaolin! Lembra do
Shaolin? Isso é um nerd office na sua calça ou você está feliz em me ver?
Que gostoso! Olha, meu Deus, se ele souber. Mas a gente não mostrou, hein? Não mostrou.
Não.
Tá. Não podem me cancelar porque eu não mostrei.
Não.
NDA do Alexandre.
Exato. Ele não pode reclamar.
Não, eu não vou correr o risco.
Não vamos revelar.
Eu fico imaginando a cara do Dave chamando a Andrea pra ver.
O Dave não vale nada.
São os dias de prazer do Dave.
Eu, amiga, não tenho moral nenhuma. Porque se eu tirar foto pulando, vai ser a desgraça
é
igual.
Mas a gente faz isso. É o que o Dave falou. A gente faz.
Exato. A gente tem noção, né, amiga? A gente tem noção que vai ser ridículo.
Tô gordinha pra cacete, não dá. Você acha que eu vou pular?
Começou.
Amiga, eu boto a câmera totalmente lá em cima, colada no teto, pra pegar um ângulo que me favoreça.
É isso.
Esse negócio de câmera de baixo pra cima é um erro.
Não, é impossível.
Foi que a câmera tá embaixo, você percebeu? A câmera tá embaixo. Câmera embaixo é derrota, gente.
Não pode câmera embaixo, gente.
Só a Agatha pode botar a câmera embaixo.
Não, nem eu, gente. Que...
Agatha, você tá poderosa. Agatha, eu vi você de shortinho no seu aniversário. Se jogando no chão.
Delícia!
Se jogando no chão. Bota o Alexandre pra se jogar no chão como você se jogou.
Tadinho, meu marido.
Pra ver como é que fica.
Aquele anúncio de clínica geriátrica. Idoso, não deixe seu idoso cair no chão. Tadinho. Cuidado.
Olha a bacia.
Não deixe o seu idoso cair no chão.
Meu Deus.
Tadinho do meu marido, gente. Ele tá ótimo, foi só o ângulo, eu juro. Tá bem gostoso, tá lindo. Grisalho, bem gostoso.
Peça um desejo absurdo. Peça todos os seus sonhos, fale.
O que você prometeu pra ele, Agatha? Vamos voltar ao assunto.
O que eu neguei? Vamos lá. Não é nada. Olha aí, o povo pensando. Eu neguei não, porque, olha só. O Jovem Nerd, o sonho dele era pilotar avião. Ele adora essa coisa de aviação, estuda, joga jogo e tal. E aí ele queria fazer aula pra pilotar aqueles...
Tirar o brevê
pra pilotar aqueles teco-teco.
Você não deixou, Agatha?
Falei não, de jeito nenhum.
Por que não?
Por quê, gente? Pode escolher qualquer outra atividade, mas essa eu não quero ficar viúva, gente.
Ah, eu lembro logo do menino do Paralamas, do sucesso.
Pois é, e esses aviãozinhos caem tanto, eu falei
cai,
não.
Cai, lembra? Ele ficou paraplégico, gente.
Não lembra? Pois é.
É, não, e foi nesse acidente que ele perdeu a esposa, inclusive, né?
A mulher dele morreu, pois é.
Triste.
Exato,
é bizarro,
falei não.
Dá medo mesmo.
Falei, não quero ficar viúva. Escolhe outra coisa.
Pois é, mas ele era a mesma coisa. Ele tinha um sonho de pilotar avião e tudo. E aí?
Custou
caro esse sonho.
Não, e é, puta, óbvio que é um acidente triste e tal, mas eu também teria medo. Eu tenho medo de tudo, né? Eu tenho medo de montanha-russa, não vou ter medo de avião.
Eu tenho medo de tudo.
Não,
eu
mas
neguei.
É válido esse medo da Agatha.
Você não tem medo de montanha-russa não, Agatha. Você foi na montanha-russa lá no parque. Você não tem medo de montanha-russa.
Não, eu vou com muito medo hoje em dia, mas eu vou. Mas eu tenho muito medo.
Foi no elevador comigo.
Ai, que delícia. O elevador é uma delícia.
Uma delícia. O Xandinho não vai, por exemplo.
Ah, mas o elevador é gostoso.
Ô, gente, vocês estão falando assim, foi no elevador comigo, parece que duas idosas subindo no elevador. Uau! Que radical! Décimo andar! Vamos até
nossa,
o 10!
Aperta a cobertura! Vai!
Que radical!
Gostoso!
A gente foi no elevador do Guardiões da Galáxia. E eu ainda fui gravando tudo, né, André? A Agatha falou pra mim, você é louca, você filmou tudo, filmei tudo.
Ah, é gostoso, gente.
Ah, o de lá da Califórnia, o Guardião da Galáxia?
É o máximo.
O daqui é a Torre do Terror.
E o Alexandre, meu marido não vai em nada, meu filho também não.
Pois é, né? Eles não vão, né? Eles têm medo?
Diz que passa mal. Mas Vitinho tem medo, por exemplo.
Muito, eu tenho pavor de tudo. Tá maluco. Eu fui ano passado pro Beto Carreiro com meu irmão e eu só fui pra realizar o sonho dele, porque o meu irmão tem o sonho de me ver passar mal de medo, né? Como todo irmão mais velho, ele quer me torturar sempre que possível. E aí eu fui com ele, eu só andei em alguns brinquedos embriagado. Me embriaguei primeiro e aí fui.
Mentira, Vitinho.
É, não consigo, não vou mesmo.
Porque aí você perde a noção, aí é tudo, você perde
que
o medo.
Que é isso, né? Você foi embriagado.
Vai no calor do momento. Vai no calor do momento. Meu medo é vomitar, né? Mas aí não vomitei.
Gente! Então, tem uma coisa que tá na minha lista, mas não dá também. Que nem o Vitinho, sabe? Tem um sonho que não dá. Eu queria ter um macaco, mas não dá, gente, pra ter um macaco.
Ah, puta, esse é um bom sonho, hein?
Pô, não dá. Bom sonho, porque é um animal macaco. Silvestre, ele não pode, gente.
Não pode.
Lembra aquele comercial que sempre passava no Amaury Júnior? No Amaury Júnior tinha um comercial de um cartão de crédito. Aí tinha uma música toda bonita. Aí ficava aparecendo paisagens lindas. Aí, assim, conheça o mundo antes de deixá-lo. Nossa.
Era isso que eu queria. Esse é meu desejo, meu maior sonho. Conhecer o mundo de mochila.
Achei que era comprar cartão de crédito pela TV.
Era o meu sonho, no Amaury Júnior comercial. Mas é.
Amaury Card.
Porra, mas aquele comercial dava um impacto na gente, que você ficava, porra, olha aí, a galera tá vivendo. Olha aí, ó, Amaury, que delícia. Conhecer o mundo, isso é uma coisa.
E você sabe que é exatamente isso. Você pode fazer isso gastando fortunas, ficando em hotéis caríssimos, mas você pode fazer isso de uma forma bem mais econômica. Mas não precisa ser um sonho de princesa.
Mas eu não vou ter esse sonho realizado, mas de mochila, quem sabe?
Pois é, mas de mochila dá, gente. Ó, o André foi pro Japão, meu filho, ficou só em albergue, amiga. Mas pensa nos albergues do Japão, um luxo os albergues
pois
lá.
Pois é, dá pra limpíssimo. Fazer.
Antes de eu ter a Carol, eu falava pra Alexandre, o Xandinho já tá grande, e a gente ainda não tava planejando ter a Carol, eu falava, a gente podia, daqui a uns anos, ver, da gente fazer isso, né, de a gente ficar viajando por tudo quanto é lugar de mochilão. Só que aí veio a minha mochila preferida.
Veio a mochilinha de princesa. Só mochilinha de princesa.
Minha mochilinha preferida. E eu tô mochilando com ela.
É, mas nada impede que no futuro...
Esse é um sonho que eu, pô, tenho maior pira de fazer também. Porque eu demorei muito tempo pra sair do Brasil. Pela primeira vez, né? Falei, pô, fui sair do Brasil, sei lá, tinha quase 30 anos já. Aí eu falei, caraca, tanta coisa legal pra ver, né? Você vê todo mundo viajando, você quer fazer também e tal. Mas, pô, pra brasileiro é um negócio muito caro, né? Moeda e tudo que envolve.
É pesado.
Mas toda vez que eu viajo, eu me sinto assim...
Agora ele vai pra Londres todo ano.
Não, fui 2 anos só. Também, pô... E agora... Agora chega, já deu.
Eu nunca fui a Londres, na minha lista.
Eu amo. Conte comigo, conte com as minhas dicas.
Adorei, inclusive a Andrea, pô, metade das coisas que eu fiz foi o André que falou pra eu fazer, inclusive.
Olha aí, que bom.
Eu adoro, gente. Eu adoro dar dicas de viagem.
Esse negócio de você viajar e tal, ele tem muito esse negócio de, cara, você consegue viajar mais barato e tal, mas eu acho que ele corre contra o tempo da sua idade também, pelo menos eu sinto muito isso de, eu não tenho mais condição de ficar em albergue, gente, desculpa, não consigo, eu preciso...
Com 35 anos, Vitinho.
Não, mas é que a gente tá... Eu tô falando aqui que o meu filho foi pro Japão jovem e ficou em albergue. Pra idade dele, eu acho que
é... Mas Vitinho é novo. Gente, Vitinho tem 35 anos.
Ah, mas a alma já tá com o Jovem Nerd lá dando pulinho. A alma já tá no 76.
Mas hoje em dia existem opções, entendeu? Você não precisa ficar no albergue. Você pode pagar um Airbnb, que sai mais em conta.
Sim. E eu, André, eu não exijo muita coisa. Pra mim, minha exigência principal é... Eu quero ter um lugar pra minha mala ficar e eu ficar seguro que ela tá segura. É isso que eu quero.
Pra mim, a exigência que eu tenho é limpeza. Tem que ser limpo.
Isso, pra mim
não
também.
Não precisa ter luxo nenhum, mas limpo. Sabe, um lugar que eu vá deitar assim, sem pegar sarna, entendeu? Que tem uns hotéis, cara, que você fala assim, cara...
Imagina, com barata, amiga.
Não, barata. Lugar que tem cheiro de mofo, entendeu?
É isso.
Pra mim, assim, tem que ser limpo. O lençol tá limpo, entendeu? As toalhas estão limpas. E de preferência, não tenha carpete. Carpete eu acho meio nojento. Mas a maioria tem, né? A maioria tem carpete.
É, aqui nos Estados Unidos, a maioria tem.
Mas assim, quando não tem carpete, eu acho mais limpo ainda.
É, gente, eu já fiquei em vários hotéis simples e bonitinhos, sabe? Limpo.
Às vezes tem hotéis de rede barata.
Isso, é?
Entendeu? Tem muito hotel de rede barata, mas como é de rede, ele tem um
padrão, entendeu? Então você sabe que limpeza você vai achar.
Exato, gente.
É o que eu procuro geralmente em primeiro lugar.
Com certeza.
O que eu quero da vida.
Nossa, eu faço isso direto.
Até porque você não vai ficar dentro do quarto, gente. O quarto é só pra você dormir.
É, pra minha mala. Por isso que eu quero um lugar pra minha mala ficar segura, André. Porque é pra ela, o quarto.
Exato. A mala fica segura. Que mal a gente dorme, né? Porque a gente volta de madrugada.
Pois é. É, ano passado eu fiquei num hotel assim. A gente viajou, levei meus pais. E era um, sabe, um hotel simples, mas super limpo.
Honesto, honesto.
Com café da manhã incluso.
Honesto. Até porque tem a máxima, né? Tem a máxima de não se dorme em euro, né? Não durmo em euro. Vou ficar acordado, é o máximo que eu puder.
O hotel tinha café da manhã, tinha até de noite, assim, de madrugada, tinha uma maquininha de chá e chocolate, que aí meu pai ia lá e pegava vários sachês, porque, né, essa coisa de velhinho, né? Os velhinhos vão ficando querendo catar tudo, né? Muito engraçado. Não, vamos levar pro quarto chá. A gente precisa tomar chá agora, agora. Leva assim, Maurício, pega mais um, pega mais um. Pega biscoito ali, tem biscoito.
Mas eu acho que existe também um instinto de sobrevivência. Tudo que estão dando de graça, vamos pegar.
É. Existe, existe.
Nossa, o meu pai não pode ver nada de graça.
Nada, ele pega.
Não, mas é um instinto meio de sobrevivência. Eu vou te dizer que a comida, por exemplo, do avião é péssima, mas eu como pelo instinto de sobrevivência.
Não, eu Mary Jo, eu sou contra isso aí, hein? Eu acho maravilhosa a comida do avião. E eu sei que não é top comidas da história, mas pra mim, eu realmente não gosto da sensação de ficar preso dentro do avião. Isso me deixa meio mal mesmo, assim. De me sentir que, cara, meu mundo se resume a esse pedaço de ferro voando por algumas horas, não sei. E a comida é o abraço pra mim.
É verdade. Bom, mas é que você tá dando sorte, Vitinho, que tem umas companhias aéreas.
Eu não sei o que é da sorte, o que é da azar, André, porque pra mim só chega a pessoa, me acorda e fala, pasta ou carne? Eu...
É isso.
Então, a pasta não tem tempero nenhum, aquela pasta que vem na água...
Eles enchem de pimenta, amiga, pra poder ficar com algum tempero.
Pra dar um sabor, né? Ou a carne é aquela bem passada, desgraçada, que você fica uma hora mastigando. E o frango, eu nunca peço frango.
O frango é um desastre.
É uma parada que vem seco e fedido, aquele cheiro.
É, eu nunca peço.
Eu sempre peço macarrão, gente. Pra mim é sempre pasta.
Pra mim é pasta, exatamente. Chicken or pasta, eu pasta. Sempre assim.
É, molinho.
E eu pego tudo. Eu pego o pão, pego a manteiga, embrulho.
Eu gosto mais disso. Eu gosto mais de comer o pão com a manteiga. O pão chega gelado, né?
É.
E aí você tem que pegar... Tem um truque, você bota o pão embaixo da quentinha.
Olha
a quentinha...
aqui, garota esperta.
Eu boto o pão ali embaixo.
Olha, André, é cheia das manhinhas.
Caraca, é um air fryer.
É, aí fica quentinho ele. Aí quando eu vou comer com a manteiguinha, ele já tá quentinho. Pra não comer aquele pão gelado.
O café da manhã esse ano, que eles fizeram pra mim, era um pão quente com ovo e queijo.
Aí é bom, eu gosto.
Porra, pão quente com ovo e queijo.
É bom.
Bom.
Quentinho. Bom. É, achei bom, achei bem bom.
É bom.
Nossa, que delícia.
Ah, não, eu podia vir com queijo ou com carne. Então ele perguntou se eu queria vegetariano ou outro.
Gente, já viram aqueles rios de viagem pro Japão? Que os caras vendem umas marmitas nos trens, que você puxa um fio, a marmita tá fechada, tá fria.
Nunca vi.
Você puxa um fio que abre a marmita e aciona alguma coisa lá que esquenta a comida em um minuto.
Ai, que sonho!
O Japão é muito na frente, né?
Muito, gente.
O que o Alexandre faz sempre no avião, gente, é levar batata frita, Pringles, chocolate. Então, às vezes, as pessoas vão pegando aquelas comidas. Aí ele se acha, e eu vejo que ele se acha, que ele tem prazer das pessoas, ver as pessoas comendo, às vezes, umas coisas ruins, e ele tira as comidas dele, as batatas fritas.
Ah, eu sempre levo, porque...
Ah, eu compro no aeroporto mesmo, ali, ó.
É?
Antes de embarcar, vou levar uma batatinha, vou levar uma balinha.
Nossa, eu levo tudo, eu levo sanduíche pra pícola, porque ela geralmente não come a comida do avião, que ela é muito difícil pra comer.
A Carol adora, tá? Pra Carol é um evento. Eu peço pra criança, vem macarrão com carne moída, ela ama, ela come todo. Eu tenho vídeos, que delícia, que comida maravilhosa.
Bichinho. Gente, que bom, viu? Porque com a Gisele é um sacrifício, eu tenho que levar sempre um sanduíche.
Mas por que essa parada, né, da comida do avião tem que ser ruim? Porque, cara, eu juro que não tinha como errar, era só temperar, né?
É, mas é que a maioria é, pois é.
Eu dei sorte, então, até agora, porque pra mim
é... É que você não gosta de alho e cebola, assim?
Eu gosto muito do sabor do refogado, gosto muito de tempero.
A Mara já uma vez, um arroz integral pro Xandinho na minha frente, na água e sal.
Nossa, aí é uma tristeza, né?
Eu fiquei em choque.
Ela falou pra mim, que nojo.
Olha, amiga, que gostoso, que nojo. Essa sinceridade.
Como é que você botou filho? Na água e sal, parece que tá doente no hospital.
Olha, mas ele come assim, cara, ele que pede assim, que meu filho só faz dieta, bonitinho.
Eu desesperada lá cortando alho, cebola.
Ah, o tempero da André é bom.
Mas amiga, não pode botar alho e cebola, isso não engorda.
Sabe o que o Xandinho queria só lá nos Estados Unidos, que eu tive que ver? Passei a viagem inteira fazendo, indo no mercado comprando frango inteiro pra ele.
Gente, não é possível. Eu vou processar o Xandinho, me passa CPF dele, vou processar ele, não é possível.
Comendo só proteína, vai maromba.
Viagem inteira.
A parte mais gostosa de viajar pra mim é comer as comidas que você não come nunca, pô. É comer uns negócios diferentes.
É, exatamente. Pra mim também. Ah, eu piro. Minha memória de viagem tá tudo relacionada à comida.
É, eu piro em viagem.
Mas caraca.
Você, mas você pensa que o Xandinho é um cara emotivo igual a gente? Xandinho é assim, ó. Gostou de viajar, Xandinho? Normal.
Normal? Que isso?
Ele é assim.
Nossa senhora,
você
gente.
Você tá feliz que você comprou o seu videogame? Normal.
Nossa. No feelings. O Xandinho é que nem o André, sabia? O André, esse final de semana, amiga, a gente foi numa balada. Eu, o André e o Alan. E aí... O André se acabou na balada. O André gritava do meio da pista, assim, as músicas que ele queria que o DJ tocasse. O DJ tocava.
Mentira.
Daqui a pouquinho, o DJ chamou o André. E o André passou metade da balada com o DJ lá no palco, dançando com o DJ.
Olha aí, ele não queria
abraçado
ir.
Abraçado com o DJ. Não queria. Ficou amigão do DJ, não sei o quê. Foi o cara que mais curtiu a festa. Aí, quando a gente saiu da balada, eu falei assim, ah, não queria vir, né? Curtiu, né? Aí ele falou, mas não vou voltar mais. Eu falei, por quê, mano? Você se acabou. Você foi o que mais curtiu. Você virou BFF do DJ. Ele, não, mas eu já vivi isso. Não preciso viver de novo.
Mentira, amigo.
Caraca, o que é isso?
Mas que garoto.
Eu falei, what the fuck?
Ô, Vitinho, o Xandinho malhou todos os dias da viagem.
Não, eu vou processar ele, Meredith, entende?
Todos os dias.
Porra, aí já, pô, já tô com raiva, agora tô com raiva.
Aí deu raiva, amiga.
Todos os dias. Ele chegava no hotel, ele tinha que ver como é que era a academia.
Ah, não, agora tô com raiva, porque isso eu não faço, não.
Ó, você me lembrou, Mary Jo, de uma parada que tá na minha bucket list, que eu vou fazendo um dia na vida, que é, vai ter um ano que eu vou secar, que eu vou perder 40 quilos.
Um ano só, um ano.
Mas você é magro.
Que isso, vida? Bem, que isso, perdeu 40 quilos, é. Mas eu vou secar. Porque eu vou passar um mês viajando, comendo só merda. Só é isso, tudo que eu puder.
Ai, que gostoso, eu adoro. Eu adoro!
Eu não preciso.
Eu vou recuperar esses 40 quilos em um mês.
Espero 40, eu não espero perder 40 quilos pra comer todas as porcarias do mundo. Eu já como todas elas.
É, eu também.
Mas, Meridion, isso é uma parada que eu queria fazer, tipo, uma viagem que, mano, realmente eu passasse um tempão fora de casa e esse tempão seria comendo. Assim. É. Meu sonho de verdade seria fazer. Vocês lembram do Man vs Food, aquela série que tinha nos Fox Life da vida, que era um cara que ia só em desafio de comida. Pô, você consegue comer aqui esses 8 quilos de vaca em 30 minutos? Vou fazer. Quero tentar pra fazer. Queria fazer isso.
Caraca, cuidado. Não, gente, viagem é pra comer, nossa.
Vitinho, eu vou perder 40 quilos esse ano também.
Ah, esse só eu sempre tive, né, gente?
A partir do dia 7 de junho no Brasil.
Mas aí, esse sonho eu não sei se eu consigo mais.
Que isso, 40 quilos vocês vão sumir. 40 quilos.
Vai, vem, Agatha, vem dizer que eu tô perfeita. Que eu tô gostosa, que eu tô perfeita.
Ah, Mary Jo, você sempre foi. Mas, gente, o que tem a ver o peso com a pessoa ser maravilhosa? Você
é verdade, amiga. Verdade,
é, olha, amiga, na nossa idade a gente fica muito magra, a gente fica velha.
Vocês, tá, gente, velha. A Andrea fica bem nas fotos, toda.
Tô nem aí, amiga. Preenche a cara toda depois. Preenche a cara toda.
Não, vocês, gente.
Imagina perder 40 quilos. Não tô nem aí.
Vocês ficam super bem nas fotos, toda bonitona lá.
Não, mas amiga, é verdade, hoje em dia, olha, hoje em dia eu tenho a preocupação assim.
Amiga, olha só, vocês ficam super bem nas fotos.
Não, mas eu tô dizendo que elas ficam com vergonha e tal. Nada, gente, o que tem a ver o peso com beleza? A gente tem que parar de associar isso.
Tem que parar. Sabe o que é que acontece? Hoje em dia eu tenho medo de perder massa magra, juro que eu tô nessa parada.
É, não pode.
Então eu não quero mais perder 40 quilos, porque se 20 for massa magra, ferrou, amiga, a gente fica tudo churriada, pelancuda.
Sua saúde vai pro caralho, exatamente.
Tô pelancuda horrorosa. A gente tem que emagrecer, mas ganhar músculo.
Isso, senão vai ficar que nem uma uva passa.
Ó, minha lista de coisas maravilhosas de fazer na vida. Botei aqui. Que eu já falei isso 500 vezes, ainda é meu sonho, tá? Isso eu tenho que fazer uma vez na vida. Abraçar um panda bebê.
Ih, sempre.
Isso é uma delícia.
Meu sonho, gente, abraçar um panda bebê.
Nossa senhora, tudo que é bebê de animal eu quero abraçar um dia. Mas o panda, ele tá topo da lista.
O panda, eu me identifico muito com ele, né? Ele é desastrado, ele é gordinho, ele rola pelos lugares. Eu me identifico com o panda, eu tenho uma identificação.
Eu queria afundar minha cara na barriga do panda.
Ai, gente.
gente. Mas eu quero o bebê, que o grande eu acho que vai comer minha cabeça. Mas o bebê eu quero.
Ai, eu queria também.
Olha, outra. Ver a aurora boreal.
Porra, tá aqui na minha lista!
A aurora boreal é um sonho, gente.
Olha aí!
Quero um dia ver.
Aí eu posso pegar os teus sonhos todos pra mim, amiga, já que eu não fiz lista.
Tá, olha aí, a aurora tá aqui
no meu. Se apoderem, se apoderem.
Olha aqui, vou até arriscar aqui, ainda já falando.
Mais um, vou falar mais um. Voltar a patinar.
Porra, isso é bom.
Mas patinar mesmo, como eu patinar.
Amiga, ficar com um corpo tão foda que a gente vai correr pela praia de biquíni.
É isso.
Oba, essa é uma boa.
Eu não tenho mais essa audácia. Essa audácia.
A Agatha tá de pé pra ela.
A Agatha pode.
Começou agora tudo errado. Ai, meu
aqui,
Deus.
Aqui, mais um. Fazer um mommy makeover.
Isso aí, André. Isso é uma meta que você tem que fazer.
O que é isso?
Eu sei o que é.
Mommy makeover é chegar na cirurgião plástico assim, me transforme numa mulher linda.
Caraca, que isso?
Amiga, você já é uma mulher linda, tá?
É.
Já não, é, mas é. Ela está se menosprezando.
Vamos corrigir. Me transforme numa mulher gostosa.
Você já é gostosa, amiga.
Pronto. Eu já sou linda, agora eu só quero ser gostosa.
Quem disse que você não é gostosa? Pergunta pro David se você não é gostosa.
Ah, mas aí o David não vale. Amiga, eu tenho que me achar gostosa.
Isso, gostei. Vale.
Mas você é gostosa, amiga. Você é gostosa.
Mas ela tá, ela tá querendo mais, então ela tá certa.
Eu quero eu me achar, entendeu?
Vai
dizer que eu sou e não tem graça.
Eu acho que ela já tá malhando e emagrecendo. Quando ela chegar no ponto do filé, aí ela vai fazer...
É, não, pois é. Eu tô malhando de verdade, gente.
Tá, amiga?
O meu professor, meu personal, ele parece o Wolverine. Ele é todo rasgado, todo... Cara, não, ele é aquele professor americano, clichêzão. A camiseta dele, aquelas camisetas regatinha que mostra todos os músculos. É bem ridículo.
Mas
ele
é bonito? Ele é bonito ou não?
Horroroso.
Meu Deus, Stallone.
Aí atrás da...
Fala a verdade, amigo.
Atrás da camiseta... É horroroso. Atrás da camiseta dele, geralmente tem uma frase escrota, né? A de hoje era personal, aí o trainer tava arriscado com uma garra de...
Nossa!
Uma garra de tigre. E embaixo tava escrito torturador. Personal.
Nossa,
torturador.
Nossa, que pela saco.
Personal torture. É, ele é esse pela saco. Mas, gente, apesar dele ser esse pela saco, o cara, ele me leva ao limite. E eu gosto disso.
É isso, eu pensei que você ia falar, ele me leva à loucura.
Me leva à loucura.
Não, ele vai, push my limits, entendeu?
Ele sai de lá toda
e aí,
vermelha.
Quando eu falo assim, eu não consigo. Ele, você consegue. Ele vai
lá. Ah, que gostoso.
Eu chego no limite com ele. E ele vai sempre, amiga, eu sempre acho que eu vou vomitar.
Não, a Andrea tá num treinamento sinistro. Ela fala do meu? Ela tá num treinamento mais difícil que
ele
o meu.
Ele é sinistro, tá? Ele é sinistro.
Mas personal é tudo pra gente que é, tipo, mais devagar pra
ele. Amiga, eu nunca faria nada do que ele faz. Que ele faz lá no, nas aulas dele. Nunca que eu falo, ah, isso aí, eu não tenho saco pra fazer. Só quando começa a aula, eu já quero sair correndo. Quando começa, eu já fico com vontade de chorar, pra você ter noção. Mas eu vou...
Eu às vezes falo pro meu personal, olha... Eu tô quase. Se você virar de costas, eu vou sair correndo, hein?
Ah, minha vontade é fugir o tempo todo, amiga. Minha vontade é sair correndo,
é horrível,
não voltar,
né?
Nunca mais.
E eu tô sempre negociando.
Mas aí eu fico. Eu volto, vou lá, encaro ele. Amiga, ele aqueles músculos todos ali não é natural, né? Óbvio que ele
tem
umas
bombas,
né?
Com certeza que tem suco ali.
Ele... O suco! Faz amor com o suco, né?
Claro. Amiga, você não tá entendendo. Ele tem cara de parecer mais velho que eu. Eu acho que de tanta bomba. A bomba dá uma estragada na pessoa. Gente, me desculpa aqui falar, mas você que toma bomba, toma cuidado. Cuidado, porque...
Que isso, Rex? Calma lá.
Dá uma envelhecida. Gente...
Fala aí, Rex.
Eu vou te falar. Ele parece muito mais velho. Ele tem a idade dos meus filhos.
Mentira.
Caraca.
Quando ele falou a idade, eu achei que ele era mais velho que eu, tá? Quando ele ficou sabendo que esse ano eu faço 50 anos, ele ficou em choque.
Pô, tá vendo?
Ele falou, achei que você tinha 30. Eu falei, não, amigo. Ele falou, achei que você tinha minha idade, achei que você tinha tido. Eu falei, não, meu filho vai fazer 31.
Pois é, mas a Andrea não parece. Ela chega com esse jeitinho dela, toda aí divertida, bem gostosa. Ninguém diz que ela vai fazer 50.
Gente, divertido.
Ninguém diz que ela vai fazer 50.
Não, e a gente chega de moto, né? Eu chego toda de capacete, ah, toda de escola.
Mas tá um nojo, hein? Tá um nojo essa maromba também.
Mas o cara tá acabado. Eu já fiquei chocada quando ele falou que tinha 30 anos, 29. Ele tem 29.
29 de carreira, né?
É, eu quase que deu pra perguntar. De carreira, amigo?
Pô, quando você falou que ele era o Wolverine, eu já imaginei o Wolverine, bem gostoso.
Não era, não. É que a gente fala Wolverine porque ele é forte e baixinho, entendeu?
É, forte e baixinho, bem gostoso.
Wolverine dos quadrinhos.
Então, mas baixinho. Ela tá malhando e fazendo dieta, pronto. Daqui
então,
a pouco
mas
vai
é
entrar
isso.
Na faca.
Eu tenho, acredito que daqui a uns 2, 3 anos eu vou estar boa pra fazer o meu makeover.
Você vai ver.
Porque o meu makeover, amiga, é o seguinte. Se a gente tiver muito acima do peso e sem músculo, não fica bom.
bom. Pro resultado ser bom, a gente tem que estar mais um pouco mais magra, né? Mas tem que estar com musculosa, assim. Digo, não é sarada que nem a Agatha.
Eu não tenho músculo na barriga.
Mas com a massa magra... Sarada então, tem que ter músculo. Que aí o resultado da plástica fica mais bonito, que ele fala. O médico já falou isso, gente. Quanto mais músculo você tiver, mais bonito é o resultado. Então agora eu tô trabalhando isso, entendeu? Ganhar músculo e fazer banho.
Pois é. Vocês vão se surpreender, hein? Porque eu vejo no Instagram, gente, as pessoas que eram, né, obesas e tal, de repente tudo lá bonitinho.
Não, mas Agatha, eu vou te dizer. 2 meses de malhação, né? Em 2 meses de malhação, emagreci 3 quilos. Ah, que lindo.
Calma, mas você tá ganhando massa. Você tá fazendo a troca.
Eu ganhei de massa 100 gramas. É muito difícil. Amiga, é muito difícil ganhar músculo, gente.
Mas você sabia que a quantidade de massa de 100 gramas é muito maior do que a de gordura?
Exato. Você tá fazendo a troca. Você não vai ver na balança.
Mas, porra, eu fiquei até triste, tá? Porque de tanto que eu sofro lá...
Cara, eu nem fico subindo em balança e nem fico olhando essas coisas. Eu tento fazer, amiga.
Eu tô lá e é isso. Eu vou ficar pra sempre. Mas a minha esperança era ter ganho pelo menos, sabe? Meio quilinho de músculo. Mas é muito difícil ganhar.
Mas o corpo muda, Andrés. Aos pouquinhos, seu corpo vai ganhando mais, perdendo menos.
Então, Vitinho, essa é a parada. Emagrecer muitos quilos, que um dia eu tinha, assim, 40 quilos. Se você, desses 40, 20 for massa magra, fudeu. Quando é que você vai ganhar 20 quilos de massa magra? Por isso que eu falo, a gente emagrece músculo quando faz dieta muito rápida. E aí é uma merda emagrecer o músculo. Você vai ficar flácido, vai ficar escuro, entendeu? O negócio é emagrecer trocando a massa, a gordura pra...
Você tá tomando whey protein?
Não, o professor falou pra tomar a creatina, que ele falou.
Mas o whey é que mexe também nessa parte, né? A proteína. Você tem que comer proteína. Seja whey, seja ovo, seja carne, tem que comer proteína.
Pois é,
eu tenho
que comer ovo antes de ir pra academia, né? A gente vai passar a comer ovo.
É, o ovo ele tem, eu não sei quantos gramas de proteína, mas não é muito, né? Um ovo, né?
É, o ideal é comer, tomar whey protein mesmo.
O whey, ele tem mais, né? Tem 20, 25 gramas de proteína, que é bom.
Mas porque tem que tomar a proteína antes de ir pra academia, é isso?
Então, tem gente que diz que é depois, mas eu tomo antes.
É isso que eu quero. Tem que aí o mami makeover fica lindo, entendeu? Você troca banha por músculo.
Ai, amiga, se eu ficar bem de roupa, pra mim já tá bom.
Mas amiga, mas pra fazer o mami makeover lá, pra fazer a plástica na barriga, ficar bonitona, eu quero que fique bonito, entendeu? Não adianta só fazer a plástica e ficar nhé.
Ih, minha filha, bota o maiôzão.
Não, mas esse mami makeover é impressionante.
Eu vou me dedicar aí 3 anos.
Não, eu acho que assim, já que estamos no universo dos sonhos aqui, exato. A André tem direito de sonhar, Meridio. Deixa ela sonhar com o corpo do mami makeover.
Não, mas ela vai realizar, gente. Vocês vão ver. Esse mami makeover...
Eu já não acredito... Ó, Vitinho, eu já não acredito que é só a ginástica que vai me deixar bonita. Então eu tenho que ser o quê? A ginástica, a dieta. E aí depois, quando eu tiver assim... Eu não vou estar linda com ginástica e dieta. Mas eu vou estar no ponto.
Não, mas tem que mirar lá em cima, Ana. Tem que mirar tudo lá em cima mesmo.
Ganhei, sei lá, ganhei 10 quilos de massa magra. Agora tá, ó. Agora é a hora. Aí eu vou. Ganhei, ó, perdi 20 de banho e ganhei 10 de massa magra. Agora é a hora. É isso.
Pô, ninguém tem o sonho de... Caraca, eu tenho o sonho de viajar aqui pra Ibaté no fim de semana.
Vamos sonhar alto, pois é.
Em viajar pra longe, em fazer os negócios extraordinários mesmo. Que aí se você chegar perto, você já tá felizaço.
É isso. A Aurora Boreal é uma parada muito sonho, né? Eu vejo que tem gente que viaja pra ver a Aurora Boreal e não vê. Porque não é garantido.
Você já andou de balão, amiga? Eu tenho sonho de andar de balão.
Não, amiga, eu tenho medo.
Mas eu não tenho, não tá na minha lista.
Jesus Cristo, meu pior pesadelo. Esse é o meu pior pesadelo disparado.
Eu também tenho muito medo.
Eu tenho medo.
Tenho medo daquela merda furar, sei lá, e cair. Apagar o fogo.
Sabe o que acontecia comigo? Eu fico me vendo, Andréia, sentado naquela cestinha, chorando até descer. Em posição fetal.
Eu também.
Eu tenho medo também,
eu tenho muito medo de altura.
Ai, eu, no primeiro vento que bate, eu tenho piripaque do Chaves, pô. Não tem condição, não.
Ah, eu acho que ia ser um estresse pra mim.
Ai, não. Pois é, gente.
Nossa, que... Vocês me despertaram medo. Eu não tava com medo, eu tava achando muito legal.
Conte comigo, Mary Jo. Vou te despertar sempre.
Qualquer
pois,
coisa.
Gente, eu tenho medo até de asa delta. Tem gente que fala,
asa delta, eu tenho medo. Tudo. Asa delta, eu tenho medo.
Eu tenho medo de tudo. Eu
gente,
queria...
quanta gente que morre lá indo primeira vez, sei lá. Até o cara que é profissional morre de asa delta.
Morre, é. Não, mas eu queria...
Bate o vento errado, sei lá. Eu, hein.
Gente, eu tenho medo de andar com o meu carro a 150 na rodovia. Eu vou ter medo de asa delta.
A 150 é rápido, né, amigo?
É rápido, mas o que eu tô falando, não chego.
Amiga, agora eu vou falar um sonho que a gente pode, nós todos aqui, ir juntos. É um sonho que eu tenho. Assistir um desfile de escola de samba na Apoteose.
Oba!
Mas assim, no camarote. A gente tem que arranjar um camarote.
Depois do Mama Makeover.
Eu nunca assisti ao vivo. Nem eu, quero camarote.
A gente não quer na arquibancada.
Bora, bora!
Se eu não tiver 8 horas da manhã abraçado com o Eric Johnson numa sarjeta, vocês não valeu a pena, tá?
Com o Eric Johnson. Bora pro carnaval.
Ele é salgueirense, né? Ele é salgueirense.
Eu terminarei a noite abraçado com o Eric Johnson, não tem jeito.
Vamos assistir o carnaval.
Mas a Andréia quase foi rainha de bateria, sei lá, musa. O que, que você já quase...
Pois não, é. Rainha não, amiga. Quando era jovem, era jovem.
Lá vai,
é. Porque a gente, eu e a Mary Jo, quando éramos novinhas, a gente não se achava linda, tá? A gente não se achava gostosa, né, amiga?
Vocês eram.
Se você olhar nossas fotos, nós éramos super gostosas.
Super gostosas, aquela perna. Olha
e
que
aí,
gostoso.
A gente tinha as pernas musculosas, lembra, amiga? A galera achava que a gente fazia triatlon.
A Andréia não tinha um pingo de barriga, cara. Era uma coisa surreal.
Não tinha. Cê
grávida vê? Do Alan. Acho que ela só foi ter barriga.
Amiga, eu demorei pra descobrir que eu tava grávida nele, porque não tinha barriga. Amiga.
Pois é, todas poderosas.
E a gente tinha bunda, né, grande. Aquela o pacote Brasil, né?
Era o pacote Brasil.
Perna grossa, bundona. Aí, quando a gente saía assim, fazia sucesso, né, amiga? A gente fazia... E eu não entendia como, tá? Eu ficava, mas gente, eu não entendo, né? A gente não entendia como é que fazia assim, eu não entendia, amiga. Uma vez eu fui na quadra do Salgueiro. Na quadra do Salgueiro, aí uma amiga tava namorando um cara que tinha um camarote lá e nós fomos. E aí, de repente, chegou o cara e falou que o presidente do Salgueiro tava me chamando pra ir lá falar com ele, que ele queria que eu desfilasse lá no carro alegórico, lá de
destaque. Olha que gostoso!
Né, rainha da bateria. Destaque, não sei o quê. Porque eu tava de sainha, o cara tava vendo o corpo, eles querem essas mulheres, né? Eles querem mulher bonita lá no destaque. Só que aí eu falei, ai, sério, pra desfilar? Ele, vamos lá. Aí eu falei, ah, então tá, vou lá. E aí quando o cara virou, quero ela destaque, hein? Bota ela no carro, que não sei o quê. Eu falei, não, mas como é que é fantasia? Era confete no peitinho, era aquele clipe de xoxota.
Ai, que gostoso!
Aquele clipe de xoxota. Amiga, eu falei, não, gente. Eu falei, não posso sair pelada. Eu não posso ir de baiana? Eu queria ir na ala das baianas, amiga.
Ah, pô.
Amiga, minha irmã desfilou de biquíni. Só que ela foi doidona. Quando ela olhou, tava com o peito de
porra. Tá aqui com o Tainês Brasil, bem gostoso. Peitinho todos fora.
Carnaval, gente. Carnaval é época, tá certo.
Mas aquele negócio, amiga, aquele negócio é feito pra.
Toma aí,
ficar
graças
pelada.
A Deus.
Como você vai sambar, brincar, coisa? Vai parecer tudo, óbvio que vai.
É pra isso.
Aí eu recusei, amiga. Eu recusei porque eu sou tímida. Eu falei, não, gente, eu não vou sair pelada. Que desgraça é essa? Eu falei, não, me vê uma coisa com roupa, não tem nada com roupa.
Uma coisa dele.
Estilo de baiana.
Tanta coisa que eu acho que eu perdi na minha vida de não ter aceitado.
Amiga, eu também. Hoje em dia eu falo, otária, né?
Otária.
Tinha um corpaço.
Podia ter ido.
Não aproveitou, não bem usufruiu, gostoso. Né?
Passava óleo no corpinho, aí, ó.
Pois é, mas fazia
ela tudo. Ela tava burra, toda né? Bronzeada na época, toda bronzeada.
A gente ia à praia.
Ia ser a Viviane Araújo de hoje em dia, nem sabia.
Pois é, joguei essa oportunidade fora.
Pois é, tava toda bronzeada, Lara, só botar um óleo, bem gostoso.
Pois é, tava, mas...
Hoje em dia ela não ia recusar, tá vendo?
Não, hoje em dia, minha filha, né? Não me oferece nem pra empurrar o carro agora.
Começou, gente. Calma que o projeto Mami Makeover vai chegar.
Mas aí too late pra ser qualquer coisa.
Tá na lista. A gente faz o nosso próprio carnaval. Pronto, a gente vai botar todo mundo pelado aqui, pronto.
Tá, começou a suruba da Agatha. Ela quer realizar de qualquer jeito.
A lista da Agatha deve ser suruba.
A suruba. Só quando for...
Não é nada com suruba, cara. Não me mete nessa, não.
Quando ficar mais velha só, bem mais velha.
Todo mundo pelado, amiga, olha isso.
Bem mais velha. Quando tiver na idade da Suzana Vieira lá, ela não quer suruba, então. Quando eu tiver com a idade da Suzana Vieira, eu faço a suruba. Pronto.
Não falta muito não, hein, Agatha? Daqui a 20 anos eu vou comprar.
Meu Deus. Não, calma, eu vou adiar mais, então. Pronto, até lá os hormônios foram embora. Vai ter suruba.
O Vitinho gosta de suruba.
Que isso, gente?
Vitinho gosta de suruba? Que isso?
Eu gosto do conceito. Pra outras pessoas querem praticar, sou super a favor. Ainda não experimentei.
Olha aí, começou. Já é super a favor. E
você nunca foi numa suruba, Vitinho?
Nunca fui, gente.
Você já foi convidado? Tá, não foi nem convidado?
Nem convidado. Faltou essa educação dos meus amigos, né?
Eu já fui convidada, Vitinho.
Olha aí. Não.
Você foi convidada pra suruba?
Que
amiga?
Isso, Mary Jo?
Não, não foi nem pra uma suruba, né? Foi o marido... A minha amiga falou que o marido me queria, não era isso?
Ah, foi. Você falou. Era um swing, né?
Você foi convidada pra um swing.
Um swing, bem gostoso.
Um swing, eu fiquei em choque. 3 dias.
Nunca me chamaram pro swing. Pra mim também não. Nunca me chamaram. Olha aí, a Mary Jo já tá na frente. A Mary Jo vai fazer a suruba antes de mim.
Não vou fazer não, amiga. Não vou fazer não. Primeiro que o Xandão espanta qualquer um.
Mas na suruba tá todo mundo ganhando, meu amor. Tá todo mundo ganhando na suruba. Ninguém vai ficar triste.
Mas eu acho que pro Xandão, ele não ganha. Na cabeça dele, ele não ganha.
Amiga, eu não sou tão moderna assim. Eu não ia conseguir. Não, gente, eu não ia conseguir também.
Eu também não sou moderna, não, gente. Eu fiquei em choque de verdade. Eu fiquei 3 dias em estado de choque. Porque eu nunca imaginei que essa minha amiga ia falar isso pra mim, Vitinho. Eu fiquei em
Mary Jo, mas o amor é urgente, né? Ele não espera o teu horário. Você tá pronto.
Ó, oh, mas não fui eu não, tá, gente? Não fui eu.
Não, não foi a Andréia, não.
Não foi a Andréia que pediu a suruba.
Não foi eu.
Que gostoso.
Não sei se foi a Agatha.
Tá chocada, Mary Jo? Eu fiz uma oferta, Mary Jo. É gostoso. Não, gente, olha, eu falo assim, mas eu acho que eu não teria coragem.
Eu só podia, quer dizer, não foi no
seu. Eu ia chegar e ia falar, gente,
eu acho tudo ótimo, mas na hora eu falo, não, não, não.
É.
Não, na hora que a menina falou isso pra mim, eu falei pra você, se você gosta disso, se você quer fazer isso, em vez de chamar uma amiga, chama uma puta pra fazer, entendeu?
Não, na amizade é mais barato.
Não, mas eles querem a conexão.
A intimidade.
Que aí é mais gostoso.
E antes dela falar comigo, a gente ficava zoando. Falando que ia em casa de sex shop pra comprar coisas pra usar com a Alexandre, pra ela usar com o marido dela, né? Aí um dia eu falei, e aí, usou a fantasia de que ela comprou uma fantasia de escolar, de menina de Sonic. Na escola.
De Sonic?
Não, ela comprou uma fantasia de menininha do colégio. Eu falei, e aí, usou a fantasia com ele? Ela falou, usei, sabe o que ele falou pra mim? Agora chama suas amiguinhas. E eu não me tocava de nada. Eu sou a pessoa mais inocente.
Nossa, Mary Jo, não se tocava.
Não me tocava. Não. Amiga, eu nunca imaginei, porque eu nunca ia oferecer o Alexandre ou...
Não, eu também não. Gente, eu não ia conseguir ver as pessoas tocando no Jovem Nerd, não ia querer. Quer dizer, tira a mão do meu marido.
Não, eu mato. Eu não tenho concentração pra isso.
Ele dando pulinhos. Pô, seria legal.
Aí o Jovem Nerd pulando. Imagina ele pulando pelado. Eu vou dizer, não, gente, não toque no meu marido.
Mas peraí, Agatha, me explica uma coisa. Tu quer ir na suruba sozinha, então?
Não, sozinha não. Era pra ir todo, né, com ele. Mas eu não tenho, gente, eu não vou ter coragem, realmente.
Eu não tenho coragem. Eu sou muito careta pra isso.
Tira a mão do meu marido. Tira
se tiver
a mão do
todo
marido.
Mundo com Alzheimer, ninguém vai lembrar. Aí vai.
Aí é gostoso.
Gente, mas aí não tem prazer nenhum. Todo mundo velho caído na suruba.
Não, mas olha, se tiver todo mundo bêbado... Porque a gente tá imaginando, a gente sobra. Mas se tiver todo mundo bêbado, todo mundo loucaço, doidão.
Dentadura vai cair, amiga. Vão querer chupar aqui.
Ah, legal.
É, sem dente, de repente, é bom, né?
Não, deixa o idoso aproveitar a vida.
Essa suruba da Agatha é uma decadência, gente.
Gente, mas a gente vai estar tá bem.
É a suruba da decadência. Escorou tudo com testosterona.
Vai estar todo mundo bem.
Peça um desejo absurdo. Peça todos os seus sonhos. Peça os seus sonhos, vale.
Eu vi um vídeo essa semana dizendo que com as coisas que estão saindo agora, com os tratamentos, sei lá, as coisas que daqui pra frente vão sair, que as pessoas vão durar 140 anos.
Olha aí.
Gente, não pode. Pô.
É. Então dizendo também...
O meu plano de aposentadoria é uma morte precoce. Eu tenho que morrer aos 65 pra não pagar as dívidas que eu tô fazendo.
Que hoje.
Mas estão dizendo que sim, que os tratamentos modernos vão chegar agora. Que estão daqui pra frente vai ter coisa muito, muito avançada e de que as pessoas vão viver mais.
Olha aí, já
vão
pensou?
Passar de 100 anos fácil. Eu acho que eu vou morrer cedinho, amiga.
Para com isso!
Por que isso, amiga? A pressão alta, essas coisas, eu vou morrer, não consigo parar de comer chocolate.
Ah, não, mas peraí.
Mas assim, até quando eu posso, por exemplo, ocasionalmente, sem o hábito de todo dia, tô tomando uma cerveja, acendi um cigarro de melancia. Até que idade eu posso fazer pra morrer com 140?
Cigarro de melancia.
Olha, até que idade.
Cigarro de fruta, o frutado.
Mas sabe por que eles estão falando isso? Porque já tá muito próximo da cura do câncer já. Já, agora acabou de anunciar que, eu não sei se é pra todo tipo.
Tem vacina pra um câncer, né? Já, né? Pra alguns tipos.
Já tem vacina pra um câncer e tem agora um estudo, foi na Coreia, acho que saiu, que consegue transformar a célula cancerígena em célula saudável. Então, quer dizer, o negócio já tá evoluindo muito. Então, a expectativa de vida aumenta, né? Então, o cara quer morrer porque fumou cigarro e tava com câncer no pulmão, já não vai morrer disso.
Pois é,
vai
tá
poder
vendo?
Fumar uma melancia se mais tempo.
É, gente, se tiver todo mundo sarado com 80 anos, todo mundo bêbado, vai todo mundo pra suruba. Eu vou mandar todo mundo pra suruba.
O problema é que vai matar a gente. Eu tenho certeza que é isso, amiga. É um vírus. É isso. De pandemia.
Gente, assim, tem até um... Eu não lembro se é uma publicação, se é um livro. Acho que é um livro que diz que o calor vai nos matar primeiro, né?
Ah, é verdade.
tarde. É verdade.
Acho que é o grande problema.
Tá dizendo que o Brasil vai ser inabitável daqui a 50 anos.
A pessoa vai poder ter saúde pra ver 140 anos, mas não vai ter planeta. Não vai ter planeta. Vai estar todo mundo flutuando no espaço. Todo mundo velho lá.
Tá, e não vai ter câncer, não vai ter água, não vai ter comida, não vai ter nada.
Não vai ter mais nada. Que do jeito que todas estão indo. Ai, que tristeza.
Eu não quero viver até 140. Deus me livre.
Ah, tem, amiga. Ah, eu queria. Com saúde, eu queria.
Até porque eu acredito em reencarnação. Deixa eu nascer novinha de novo.
Então, mas eu não acredito. Pra minha vida é uma só. Então, é...
Mentira, Agatha. Para de inventar que você não acredita pra agradar seu jovem nerd.
Não, agora é só novidade aí. É só novidade. Eu não acredito mais nada. Então, eu quero viver mais. Se estando saudável,
ela
eu queria.
Ela não acredita, mas ela toma chazinho benzido, sabe, Vitinho?
Gostei.
Chá benzido? Que chá benzido que eu tomei?
Sei lá, aguinha benta. Sei lá, aguinha benzida.
Ah, já tomou muita água benta aí. Ah, na dúvida, né, a gente toma.
Tá vendo? Ah, vai que, né? Ah, beber. Ah, tá.
Vai que, né? Mas, gente, pra mim, agora, neste momento, a vida é uma só. Então eu falo, porra, tem que aproveitar porque vai
não,
acabar.
Não, o Dave fica muito... Que assim, eu vim pra cá, disse que a cartomante falou que eu tinha que vir, lembra, amiga? Você tem que ir pros Estados Unidos, não desiste, não sei o quê. Agora que eu tô aqui, tá uma merda inacreditável, e eu quero ir embora daqui.
Você quer ir embora, amiga?
Ah, eu quero, amiga. Eu tô achando isso um pesadelo.
Você vai vir pra cá, pro Brasil, ou vai pra outro lugar?
Não, se eu tiver que ir embora daqui, eu volto pro Brasil, né, amiga? Não sou brasileiro, vou pra onde?
Não, sei lá, se queria ir pra Europa. Só que lá na Europa também tá fazendo armazenamento de...
Não, a Europa é pior, amiga.
É, até porque geralmente as bombas caem lá, né? É. Historicamente.
Mas aí ele fica assim, você tá proibida de falar esse negócio de cartomante, sei lá o que, de novo. Tu falou que o cartomante falou que você tinha que vir, agora você quer ir embora, e o cartomante falou que você viveu pro resto da vida fora do Brasil.
Pois é, olha aí.
Agora você quer voltar pro Brasil? Eu falei, você tá proibida de falar esse negócio de cartomante. Eu falei, mas eu não quero mais. O cartomante falou pra mim, pra que tá uma merda inacreditável. Tô com raiva do cartomante.
Existe o livre-arbítrio, fala pra ele.
É o livre-arbítrio.
Existe o livre-arbítrio. O livre-arbítrio tá me dizendo pra vir pra cá.
Ai, gente, olha, eu vou te falar.
Mas, amiga, tá perigando você voltar mesmo?
Ai, amiga, se o negócio piorar, eu vou sair daqui. Por que eu vou ficar aqui? Amiga, antes eu tava feliz aqui. Tava feliz. Só que agora eu não tô mais feliz. Agora eu vivo com medo, eu vivo, sabe? Vivo chocada, vivo com nojo das coisas que estão acontecendo, com raiva. Isso não é vida, amiga, sabe? Aí...
Calma, que são só 3 anos e 9 meses até... acabar o mandato.
É.
Pois é, mas será que vai sobrar alguma coisa? As coisas são tão absurdas e tão rápidas.
É bizarro, em 3 meses estraga o que foi, é bizarro mesmo.
Não, é muito desgosto, gente. Muito desgosto.
A Andrea tem o sonho de voltar para o Brasil.
Assim, a gente saiu do Brasil porque a gente se sentia insegura, muita violência. A verdade é essa, amiga. A gente foi atrás de segurança. A gente não se sentia segura no Brasil.
Ele tá mais inseguro ainda, tá, amiga? Tá sinistro.
Aqui eu tô me sentindo do mesmo jeito. Ou pior.
Não, mas aqui é um outro tipo de insegurança.
Então eu falo assim, se no Brasil tivesse maravilhoso, por que que eu ia sair?
Eu tô com medo aqui, por exemplo, o Recreio sempre foi um lugar muito tranquilo. Eu não tô mais andando a pé aqui.
Pois é, no Brasil é essa insegurança.
A última vez que eu fui ao Brasil, uma parada que eu não cheguei a falar contigo, amiga, mas me chocou muito. A gente tá dentro do Uber, eu, você e a Carol.
E a Carol com medo.
E a Carol começar a chorar. Porque eu peguei o celular dentro do Uber. Aquilo foi tão chocante pra mim, porque...
É isso.
Aqui a gente anda com o celular na rua, amiga.
Pois é, aqui não dá.
A criança chorar porque eu tava com o celular e eu falei... Aí você fala, amiga, guarda o celular que ela fica com medo de alguém vir assaltar a gente. Ali eu falei, gente, que horror! Como é que a gente consegue viver num lugar desse, sabe?
Tá muito sinistro. Eu penso muito em ir embora daqui.
Só que agora também tá escroto aqui, amiga. Tá, sabe, é outro tipo de violência aqui.
Sim. E além de tudo, aí a violência meio que tá sendo institucionalizada, né? Tá virando um bagulho legal.
É, exato! É uma violência muito mais absurda, muito mais escrota, entendeu? E isso me incomoda muito, muito mesmo, de verdade.
É, amiga.
Mas dá medo mesmo. É que vocês são pessoas da capital também, né? Pessoas do Rio de Janeiro. Porque eu morando em Araraquara, porque eu tô tranquilíssimo com segurança, pelo menos, né? Me vivendo no meu interior. Abri mão de algumas coisas, mas eu voltei pra minha terra tal qual o quadro do Gugu, buscando isso mesmo. Falei, cara, quero ficar em paz. Quero dirigir de vidro aberto, quero ver, pô, passear com o meu cachorro.
Então, mas eu fiz isso. Ó, o que me fez sair do Rio? Foram duas situações. Uma, eu tava no mercado com o Alan. O Alan era pequenininho, devia ter 5 anos, 5 aninhos. E o André era bebê de colo, tava no carrinho. Eu tava no supermercado, aí teve um tiroteio na frente do mercado. Aí todo mundo que estava na rua, na hora do tiroteio, faz o quê? Entrou aos berros, entrou a multidão, entrou uma manada, sabe?
Imagino, Nossa Senhora.
Gritando aos berros, todo mundo com medo de morrer, no supermercado. Eu já tava passando minhas compras no caixa nessa hora. A caixa, que a menina que tava passando minhas compras, ela desmaiou, porque a gente escutou os tiros, então a gente achou que estava acontecendo dentro do mercado, a gente não sabia que tava na rua, né? Mas não, tava acontecendo na rua e as pessoas invadiram o mercado pra se proteger. Nesse momento, eu me lembro que vi uma criança chorando no meio, porque as pessoas foram lá pro fundo do mercado, né? Aí tinha uma criança bem próxima ali no caixa, chorando sozinha em pé. Eu fiquei desesperada, eu fui agachada, porque a gente ainda tava ouvindo os tiros. Eu fui agachada, peguei essa criança, era pequenininha, menininha devia ter 2, 3 anos. Peguei ela, fui me arrastando até, fui agachada, porque eu ia tomar tiro na cabeça, né? Peguei, fiquei com ela e com meus filhos, tirei o André do dentro do carrinho, fiquei com ela, com as 3 crianças ali, cobrindo as 3, sabe? Mãe que bota bada asa mesmo. Fiquei ali por cima dessas 3 crianças, né? Dos meus 2 e mais a menina. Fiquei ali esperando aquele pesadelo acabar. Quando acabou, né? As pessoas estavam muito desnorteadas. A mãe dessa criança, porque na hora que a multidão entrou, não é que a mãe largou a filha, que a multidão separou elas. A mãe tava tão transtornada que ela pegou a criança, tipo, puxou assim de mim, sabe? Como se eu tivesse, sei lá, roubando a filha dela, mas eu entendi que ela tava transtornada. E ela foi embora, sabe? Completamente transtornada. Aí eu falei assim, gente, que horror, como é que a gente vive num lugar assim, né? Naquele dia eu fiquei muito, mas muito desolada mesmo. Falei, ai, não sei se eu quero criar meus filhos aqui. Aí, a segunda vez, foi que o Alan ia pra escola e voltava de condução escolar. Era uma van, sabe? Era uma senhora que fazia, cabia, sei lá, sei nem se 10 crianças, 7, 8, sei lá, na van dela. Então ela buscava as crianças na escola e deixava ela em casa. E aí eu sempre esperava, às 5 da tarde, era a hora que ela passava na frente da minha casa e deixava o Alan. Então eu descia com o André, que era bebê, ficava esperando na portaria, ali na frente da portaria do meu prédio, ficava esperando o Alan chegar e pá. Teve um dia que deu 5 em ponto, eu tava dentro da portaria, agachada, junto com o porteiro, tava tendo tiroteio em frente ao meu prédio. E aí, o meu cagaço é que a van chegava às 5 horas. A van não ia saber que tava tendo tiroteio. Que quem tá dirigindo não sabe o que tá acontecendo.
Ah, é muita atenção.
Nesse dia, eu pedi tanto a Deus, tanto, pra que a van não chegasse às 5 da tarde, sabe? Eu tava desesperada.
Nossa Senhora, nem imagino.
Falei, porque ele ia largar o Alan no meio do tiroteio, sabe? E eu desesperada, até tinha celular, mas a senhora tava dirigindo, não ia nem olhar o celular, né? E eu ligando, pedindo, pelo amor de Deus, não vem pra cá agora, sabe? Mas ela nem tava vendo.
Caraca.
Meu celular nessa época, amiga, a gente tinha aquele celular pequenininho, né?
Era aquele pequenininho.
Era rudimentar.
Amiga, era muito rudimentar, sabe? Era parecia um Tamagotchi, sei lá. Aí, não era moderno que nem hoje em dia, né? E, assim, ela nem viu, né, as minhas mensagens. E aí, quando ela chegou 5h15. Foi a primeira vez na vida que a condução escolar atrasou. E aí, quando ela chegou, ela pediu desculpa. Ai, desculpa, a gente atrasou porque um menino tava fazendo prova e a gente teve que esperar ele terminar a prova.
Valeu! Obrigado, menino!
Cara, nessa hora eu abracei, nunca mais esqueço o nome dela, era Dona Cândida. Nessa hora eu abracei a Dona Cândida e falei assim, Dona Cândida, pelo amor de Deus, vamos agradecer essa criança ter ficado até tarde.
Nossa Senhora!
Eu falei, tava tendo um tiroteio aqui na frente, porque embaixo do meu prédio tinha uma agência do Correio, e o Correio tava sendo assaltado.
Nossa!
Ai, que tensão.
E aí, eu falei, agradeça que essa criança atrasou, tava tendo um tiroteio aqui, eu tava desesperada, eu te mandei um monte de mensagem, ela, eu nem vi. Naquele dia, eu falei assim, eu não quero mais viver aqui, eu não vou crescer com meus filhos, como é que eu vou criar meus filhos aqui? E aí, eu fui embora pra São Lourenço, fui pra uma cidade pequena. E aí, na cidade pequena, eu tinha toda a segurança do mundo. Eu podia sair com o celular na mão, não tinha medo de sair à noite na rua, nada disso. Mas, Vitinha, eu sou urbana.
É, não é, imagina.
Eu quase fiquei maluca, a cidade pequena é muito cruel.
Você sabe que minha amiga que tava viajando comigo agora, que foi pra alguns lugares comigo, foi furtada em Carmel, que é a cidade pequena aí dos Estados Unidos.
Carmel?
Tá vendo, gente?
Gente, eu falei assim, olha, eu quis vir pra Minas, mas eu não aguentei viver lá, gente. É uma roça. Eu passava, só, no cinema só tinha um filme em cartaz. É Maria, Mãe de Deus, sei lá, um negócio assim.
É, mas aí
só
depois...
Só passava filme religioso no cinema.
Aí foi pra Curitiba, aí foi.
Aí eu falei, eu quero ir pra um lugar seguro...
Movimentado, é.
E movimentado. Aí fui pra Curitiba.
Que era, né, bem mais seguro que o Rio, né?
Mas aí também, Curitiba já tinha sido eu assaltada, o Ala assaltado, o André assaltado, o Dave assaltado, já não tava mais seguro, entendeu?
É verdade.
E a gente tá sempre em busca desse lugar ideal, sabe? Aí a gente vê, ah, vamos pra um lugar mais seguro. Mas aí, eu cheguei à conclusão...
A Tomás falou pros Estados Unidos.
Amiga, eu cheguei à conclusão que não existe lugar seguro, sabe? Não existe.
Não, mas peraí, gente. Existem diferenças, né?
Mas que segurança você sente agora?
Aqui, eu não sinto medo de parar num sinal.
É, com certeza.
Eu não sinto medo, sabe, de andar na rua. Eu esqueci o que é esse medo.
Ah, mas eu vou te dizer. Sexta-feira, eu fui lá pra balada com o Alan, com o André. E na hora que a gente saiu da balada, tinha tanto policial na frente. Tanto policial, que eu fiquei com medo, olha.
Não, aqui os problemas
primeiro
são...
Primeiro que eu achei que era o ICE. Aí eu falei, meu Deus, será que eles vão sair vasculhando? E aí agora eles estão pegando o seu aparelho celular e exigindo que você entregue pra eles, que eles querem ver se você é contra o governo ou a favor. Assim, se pegar o meu celular, eu vou ser presa na hora, né, amiga? Porque eu sou contra toda essa maluquice que tá acontecendo aqui. E aí, na hora, eu fiquei assim, caralho, será que eles vão pegar a gente? Na... Tinha tanto policial na frente da boate, tanto, que eu nunca vi isso.
Não, aqui o problema é outro, é problema de atentado,
que eu
de tiroteio.
Assustada. Eu falei assim, agora é isso, eles vão revistar a gente, vão exigir que a gente entregue o celular, porque tá ditadura aqui, amiga. E se você for contra o governo, acabou pra você, entendeu? E não sei nem pra onde eles estão levando essas pessoas, porque as pessoas estão sendo presas, não sei pra onde estão levando.
É, estão levando pra cadeia de El Salvador lá do Bukele.
Mas
lá.
Até americano Valeu. Também, eles estão prendendo?
Minha filha, não quer saber green card.
O Trump prometeu que os caras que estão vandalizando Tesla, prometeu que vai mandar pra mesma cadeia que ele tá levando os imigrantes que...
É, falou que vai ser considerado crime de terrorismo.
Terrorismo, isso aí.
Terrorismo. Aí eles falam, né? A pessoa que entra num estabelecimento e metralha todo mundo não é terrorismo. Mas uma pessoa que queima um, sei lá, um negócio, um Tesla ou um Cybertruck vai ser terrorismo. Então, assim, é muito na cara, né?
Não, mas se você é contra o governo, estão prendendo universitários nas faculdades que estão protestando, se manifestando. Então, isso é ditadura,
sim,
gente.
É ditadura.
Aí eu falei, gente, não acredito que eu saí do Brasil pra viver numa ditadura.
Que horror.
Ai, gente, eu tô muito, muito chateada.
Mas, poxa, mas a gente tem a nossa lista pra nos consolar.
Temos. Vamos apegar nessa lista. Olha, quero que abraçar gostou. Um panda.
Tem uma coisa que eu quero fazer.
Aurora Boreal.
Eu quero ir naquele avião que simula gravidade zero.
Nossa, que maluquice.
Legal.
Assim, eu acho que eu vou vomitar, mas, pô,
não é legal, não. Você sabe como é que ele simula a gravidade zero? Ele embica como se fosse cair de nariz no chão.
É, queda livre, exato.
É queda livre, ele embica, sabe?
É queda livre, bem gostoso.
E aí, é isso, aí simula a gravidade zero.
Mas isso é uma parada, já pensou você poder ter essa sensação?
Pô, deve ser foda mesmo.
Não é?
A Agatha sempre quer agradar o Alexandre, eu acho.
Gratal,
não, mas eu acho que isso, assim, não sei o quanto disso é pra agradar o Alexandre, não, mas o ponto é, não,
mas eu acho
não tem
que é,
nada que você vai fazer
é
na sua vida.
Eu acho que é coisa que o Alexandre adoraria, eu acho que é coisa que o Alexandre
adoraria. É, com certeza ele adorar, mas tem nada que você vai fazer na sua vida que vá simular isso de verdade, assim, acho que é só viver mesmo a parada, só isso. Tem nada que você vai falar, pô, parece.
É, pois é.
Peça um desejo absurdo, peça todos os seus sonhos, peça os seus sonhos, vale!
Tem uma coisa que eu queria fazer também, gente, queria fazer aula de hip hop.
Ah, isso eu já fiz.
Pra cantar ou dançar?
Pra dançar.
Ai, eu queria saber o quê? Vocês não vão acreditar. Tem uma dança que eu acho o máximo. Que uma vez eu fui na Espanha, fui num show. Falei, eu queria aprender a dançar. Dança flamenca.
Legal.
É o máximo.
Pô, só...
Isso é legal.
Caraca, é muito foda, gente.
Só as roupas, os vestidão já são foda. Só o vestimento já é absurdo.
É uma dança forte.
O jeito que elas batem o pé, sabe?
É.
É.
É
o máximo. Pô.
Eu vou contigo, amiga.
Aí tem... Abre os leques, assim, do nada. Tipo loucomia, entendeu?
É loucomia.
Eu gosto de umas coisas bem loucas, gente.
É gostoso aquele leque, é gostoso.
Leque, castanhola, bate pé.
Maravilhoso.
Né?
É bonito
nossa,
pra caramba.
Incrível. Gente, eu juro pra você que eu fui no show, não? Eu fui em dois shows de dança flamenca. Um em Sevilha, que era dança flamenca raiz, chorei, foi super emocionante. E um que eu fui pra Turistão, que foi horroroso. O de Turistão foi uma coisa horrível. Mas o raiz mesmo é lindíssimo. É lindíssimo de se
tá
ver.
Tá vendo?
Ai, amiga, eu quero ir com você num show desse, pronto. Quero dançar, quero fazer aula. Uma nova necessidade na minha vida. Não, eu acho que na hora que eu pisar com aquele sapato, a espanhola que existe dentro de mim vai sair.
Amiga, você
vai.
Você é sua cigana, vai explodir.
Ela vai sair com força.
Vai sair com força.
Quero ver vocês lá, batendo
a
pé com
a gente tem essa coisa cigana, né, amiga? A gente tem. Por isso que eu fiquei muito, assim, emocionada. Mexeu com a minha cigana.
É bonito.
Mexeu com a tua cigana.
Qualquer dança é legal, mas eu gosto do hip hop, gente. Eu não posso ver aqueles pessoal, sabe, dançando hip hop com aquelas calças largas, tão bonito.
Quem tá te dançando?
Não.
Ai, gente, é tão gostoso.
Vou falar pra vocês um negócio que tem a ver com dança, mas não é, mas nessa seara do exercício físico, eu tenho a pira, tá, agora de fazer algum momento, assim como esse, o Whindersson Nunes foi lutar com o Popó, lutar com alguém de verdade. Realmente.
Olha aí! Olha
aí! Nunca briguei com ninguém na minha vida, nunca, nada, não saí na mão, nada. Fiz arte marcial algum tempo na minha vida, mas não, nada de... Nunca briguei, meu, entrei num ringue pra falar, puta, eu vou esmurrar essa pessoa. Deve ter uma adrenalina aí. Deve ser legal.
Boxe? Mas aí você queria boxe mesmo?
Eu não sei, não sei. Eu queria ser bem pago pra apanhar de alguém. Pois é.
Olha, você quer, entendi. Tem que se preparar. O Whindersson Nunes, ele se prepara. Apanha pra caralho, mas ele se prepara, né?
Mas ele tá forte, tá, pô. O físico dele tá trincadaço, o homem tá bom.
Ele tá sinistro, mas ele apanha. Ele apanha.
Mas eles ganham milhões, amiga. Mas você sabe que a gente falou disso num mal acompanhado desse. Aí a gente tava falando das lutas possíveis. Aí eu falei, eu e Andréia na lama.
Olha aí, amiga. Eu não ia ter coragem de bater em você, amiga.
Não, a gente ia escorregar, a gente ia rir pra caceta. A gente não ia conseguir bater uma na outra.
Ah, mas ia ser bom a gente bater em alguém que a gente não gosta, amiga.
Eu ia te dar um empurrão e você ia me dar outro e a gente ia de bunda.
A Andréia tá pegando o que eu quero. É isso.
Seria bom bater em quem a gente não gosta. Ela quer. Eu não quero bater em você, mas tem gente que eu quero bater, amiga.
Mas tem uma pessoa que acho que eu e André a gente bateria nela.
A gente quer, nós dois contra ela. Já sei quem é. Que gostoso.
Ela é nossa odiada aqui no programa, só que ninguém sabe quem é.
Ninguém sabe. Que gostoso, ai meu Deus, olha a situação. Essa eu ia pra lama e ia me dedicar, amiga.
Nossa, eu ia pegar ela pelos cabelos, amiga.
Tá vendo? Olha aí, ó. Lama. Isso que eu quero. Quero essa violência.
Sua biscate. Aí eu ia gostar.
Não, porque nossa, eu não posso ser dois amigos. Eu não quero...
muito violentos agora. Meus pensamentos estão acabando com ela. Eu tô batendo a cara dela sem parar no chão.
No chapisco aí, ó. Que legal.
Meu Deus, meu Deus.
Batendo a cara dela no chapisco. Gente, eu acabei de dar um chute na cabeça dela. Ai,
que caraca, Mary Jo tá...
Gente, eu acabei de sentar com a bunda nas costas, na coluna dela.
Nossa senhora.
Que coisa boa.
Gente, é muito violento.
Gente, Mary Jo se revelando. E isso tudo com lama, tem que ser na lama.
Na lama é bem mais gostoso. Na lama, vou esfregar a cara dela na lama, que ela merece.
Nossa, que gostoso.
Nossa, isso é um bom sonho, hein? Bater em quem você odeia, isso é bom.
Olha aí.
Você vê, isso é, pô, imagina fazer isso ganhando dinheiro ainda, que delícia.
E te pagarem pra isso, né? Pra te pagarem, pois é. Agora a pergunta é, quem que você quer bater? Quem você quer bater?
Não, eu tenho uma lista. Quantas horas vocês têm de programa aí?
Olha, mas são pessoas que você conhece ou pessoas, assim, da coisa, assim, genética?
Ah, tem de tudo na lista. Tem de família a desconhecidos.
Neymar, você bateria no Neymar?
Não, o Neymar não merece nem o meu sangue derramado.
Vitinho ficou chorando que o Neymar foi pro Santos, cara.
Chorei, me emocionei. Mas o negócio que eu ia falar é, por exemplo, imediatamente.
Ah, esse merece. Ah, esse é bom, eu vou contigo.
Treinaria um ano, treino.
Esse merece. Esse eu vou contigo, vamos junto. Esse merece. Na lama.
Nossa senhora. Ô, Jeff, se você puder bipar só, porque eu não tô pronto ainda.
É. Esse merece, porque eu fico assim, impressionada. Como uma pessoa dessa pode ainda ter, sabe, um microfone pra falar.
Falar tanta merda e ter alguma... pô.
Uma pois pessoa que disse que as pessoas na guerra, a pessoa vai lá flertar.
São fáceis porque são pobres, e beleza.
São fáceis porque são pobres, sabe? Esse tipo de pessoa, gente...
Merece. Esse aí eu ajudo a bater.
Esse tipo de
pessoa... Olha, tem muita gente pra te bater, hein, gente.
Se começar a olhar direitinho, André,
esse programa vai ser um programa de porradaria.
Muita gente vai enfiar a porrada. Nossa senhora! Tem gente.
Vamos nós quatro.
Bora
nós
bater.
Quatro contra esses babaca.
Bater nesse babaca.
No meu pensamento, eu acabei com eles. Isso é o que vale nesse momento.
Porque não tem diálogo com essa galera, entendeu? Essa galera não tem diálogo, entendeu? A esquerda, paz e amor, tem, pra essa galera não tem, gente. Tem que ser no punho. Tem gente que tem que ser assim.
Não, já faz uns 10 anos que eles perderam o privilégio da conversa. O privilégio da conversa acabou.
Exato.
Ah, perderam.
Não tem mais isso.
Eu sonho que exista o chocolate que não engorda, o brigadeiro que não engorda.
Legal.
Ai, seria tão bom,
seria,
né?
Maravilhoso.
Nossa, né? E ter a carne que não é carne, sabe? A carne de mentira.
Isso já tem, de soja. Mas a proteína é ótimo pro corpo, amiga.
Não, não,
não, mas uma carne que fosse igual, igual uma picanha.
É, sem matar os bichos, né, amiga?
Porque eu me sinto horrível, gente.
É, sem matar os bichos, é verdade.
Eu acho, olha, os veganos que estão ouvindo...
Prefiro não pensar nisso, tá? Eu prefiro não pensar, porque eu quero comer, continuar comendo carne.
Os veganos, os vegetarianos, vocês são pessoas melhores, tá? Que a gente. Eu reconheço isso, tá?
Amiga.
Vocês são melhores, porque é uma merda.
Eu não quero nem pensar, amiga. Eu prefiro não pensar.
Amiga, se eu tivesse... Olha só, eu tenho cachorro, eu amo meus cachorros. Jamais comeria um cachorro, certo? Se eu tivesse um porco e uma vaca, eu não ia comer mais.
Pois é.
Eu não ia conseguir. Uma vez, amiga, eu fui num evento e tinha uns porquinhos bebê vestidos de sainha.
Aí nem fala, amiga. Para. Para. Melhor.
Amiga, eu queria abraçar aquele porco, beijar e levar pra mim.
É, gente, eu não sinto orgulho.
Jamais.
Se eu tivesse
um porquinho, eu jamais ia comer. E se eu tivesse uma vaca também?
Eu não sinto orgulho de comer carne, sabe?
Porque
tem gente que
me apega,
né?
O bicho.
É, mas pois é, horrível.
Aí quando você vê o bicho, gente, eles têm um olhar tão, tão puro, né? Ai, dá muita tristeza.
Não, horrível, gente.
Dá pra você não ser sádico, né? É uma opção. Sim, você não precisa ser vegetariano, mas você pode não ser sádico. Não bater no peito e falar, que legal, matei um animal. Pô, não precisa disso, né?
É, porque tem gente que comemora isso, eu acho uma merda, né? Não me sinto... Não, a gente tá tentando diminuir, mas cortar não. Mas assim, comer um peixe, peixinho.
A gente tá
o peixinho eu não me sinto culpada. Mas, sabe, eu sinto culpada com mamífero.
Ah, é, gente, o peixe eu não me sinto culpa não.
Mas se bem que a galinha...
O peixe eu não vou me apegar ao peixe.
É, se bem que o frango eu também tenho pena. É,
não, o peixe não pisca. O peixe não pisca, não tem alma, peixe.
Eu não quero beijar o peixe. Peixe, abraçar peixe, o peixe, não quero.
Pois é, então a gente tá tentando reduzir, não comer carne todo dia, mas assim, cortar.
Não, mas além de tudo, a gente vive aí, né, a militância, ela pega um pouco pesado, porque a gente sabe que tem um monte de questão de desigualdade mesmo, e questão de alimento ultraprocessado, que hoje em dia empurram pra você no mercado uns alimentos que são uma merda, e aí...
É.
As pessoas acabam comendo também o que elas conseguem comer e conseguem pagar, não é uma... Não é uma escolha unicamente moral, né? É uma escolha complicada mesmo.
Não, e tem outra. Esses alimentos que substituem a carne, por exemplo, sei lá, hambúrguer de soja, geralmente eles são ultraprocessados também e fazem mal pra cacete.
Também, tem que tomar cuidado, né?
Cancerígenos, bagulho perigoso aqui.
Super cancerígeno. Então você tá, essa linguiça aqui é vegana, mas e daí? Faz mal pra cacete. Super cancerígeno.
É.
Pô, fuma um cigarro que vai ser mais leve.
Pois é.
Pois é, tem que escolher. Exatamente. Nem sempre o vegano e vegetariano, a comida é saudável. Porque tem muita coisa processada.
Não, mas aí mesmo, eu lembro que, eu não sei se é hoje ainda assim, mas nos Estados Unidos, muita gente brincava com o fato do alimento orgânico, né? Que é muito mais caro, muito além do... principalmente nos Estados Unidos, aqui no Brasil também, né? Mas, enfim. Eu lembro que tinha uma piada disso há uns 10 anos atrás, de olhar pra... Pô, você vai no mercado ali, pra você achar uma alface realmente livre de agrotóxicos, essas paradas. Cara, aqui no Brasil a gente é entupido com umas paradas que nem pode... A Europa não usa lá, eles proíbem. E os caras vendem pra nós os agrotóxicos. É um bagulho bizarro.
Pois é, coisas que... Pois é.
Até no Brasil é permitido agrotóxico proibido no mundo inteiro.
É? Por quê? Porque a gente vive num país de desigualdade alta e, cara, precisamos empurrar comida na galera, é isso aí, é uma merda.
Peça um desejo absurdo, peça todos os seus sonhos, peça os seus sonhos, vale.
Sabe uma coisa que eu tinha curiosidade? Só de curiosidade, nem é porque, vai ser uma delícia. E num restaurante que tenha todas as estrelas Michelin, quantas são? Cinco?
São três
estrelas, eu queria ir só pra ver o que tem de tão especial.
Ó, eu vou te falar, eu nunca fui num três, mas eu já fui num dois.
Olha, babaca.
Na França.
Olha, babaca.
Na França. Aumento, babaca.
Na França, e vou te falar que foi uma vergonha.
Olha aí, decepção.
Não é que decepção. É porque eu e o Dave, a gente não aguenta comer. E era aquele menu do chefe. Então ele vai trazendo as coisas, sabe? Menu degustação.
Ah, vocês deram vexame ali.
Demo que chegou o terceiro negócio que o cara trouxe, eu já não aguentava mais.
Meu Deus, que situação.
Aí eu falei, Dave, faltam quantos? O Dave, sei lá, mais uns 5, 6. Eu falei,
meu
fudeu.
Meu Deus.
E aí ficou aquele negócio de esconde pedaço de carne embaixo da não sei aonde. Esconde, porque os caras ficavam assim, indignados se você se voltasse. Porque é tudo aquelas porções pequenas, né? Pra você ir degustando várias coisas. Mas assim, pra gente, não dava.
Mas era gostoso?
Era gostoso. E era super bonito. Mas eu vou te dizer, é o prato muito enfeitado, cheio de frufru. Não tô dizendo que não era ruim. Mas eu troco fácil por um bom prato, sabe? Um risotão.
Uma paella.
Uma feijoada.
Não, comi hoje. Bom demais.
Uma feijoada, sabe? Então, é que eu falo, a comida é bonita. É até saborosa, não vou dizer que não é que eu estaria mentindo. Mas não me dá o prazer que uma comida que a gente chama de comfort food.
Gente, eu concordo.
Sabe,
eu
aquela
gosto,
comida que traz conforto, aquela comida da vovó, aquela comida, sabe? Caseira.
Então, mas eu acho que o sonho da Agatha, esse sonho de jantar nesses restaurantes, eu me relaciono. Porque, por exemplo, tinha uma época que eu era muito viciado em Masterchef. Adorava Masterchef. Eu amava. E tem uns pratos que, assim, você só vê no Masterchef. Eu nunca vi num restaurante. Sei lá, eu nunca tinha visto na minha frente um bife Wellington. Nunca tinha visto.
Não sei nem o que é isso.
É um bife dentro de um croissant, Mary Jo, mais ou menos isso.
É um bife dentro de uma massa folhada. Dentro dessa massa folhada, além do bife, tem cogumelos, tem algumas
coisas. É, eles fazem uma pastinha, uma pastinha com cogumelo, passam em volta, mostarda. É muito bom.
E aí, amiga, é assim, eles botam a carne crua, aí passa todos esses cogumelos, essa mostarda, sei lá o que, em volta, empanam com essa massa folhada e vai no forno. A parada é que eles têm que acertar o ponto da carne dentro da massa folhada. É. Então, assim, não tem como o cara espetar pra ver o ponto da carne. Não tem. O cara, ele tem que saber, tem que ser ninja, porque o certo é você cortar o bife Wellington e ele tá lá...
Suculento.
Aquele suculento. Ai, pois vermelhinho, né? Não pode tá bem passado.
E aí, eu realizei o sonho do bife Wellington próprio uns anos atrás, né?
Você fez um bife Wellington?
Não, Jesus. Não tem nem a competência, nem a qualidade.
Nem a competência, nem a qualidade.
Mas eu voltei pra Araraquara, inclusive, com essa visão de interior, de cidade pequena e tudo. Mas Araraquara em 2025 tem Uber, né? Tem tudo. Tem iFood. Eu falei, cara, legal.
Olha a Araraquara do futuro.
Olha aí, Araraquara.
Maravilhoso. E aí tem um restaurante aqui de uma moça que foi pro Masterchef, a Kathleen Lacerda, e ela abriu um gastrobar lá, um restaurante desses gourmetzinho, e ela tava abrindo na época que eu voltei.
Essa é aquela que a Paula Carotella tinha recusado e o cara falou, não, vamos dar uma chance pra ela?
Não lembro quem é, não lembro se é ela ou não. Eu não assisti o Masterchef dela, explicitamente, eu assisti uns outros. Mas eu vi que ela, pô, uma ex-Masterchef fazendo aqui o restaurante dela, falei, vou lá comer. E a gente foi, eu e a Aninha, num Dia dos Namorados. Aí foi legal que você escolheu o menu antes, né, de ir. Você chegava, você já tinha pedido a comida.
Eu lembro que você contou.
Lembra? Eu falei isso uma companhia na época.
Falou, eu lembro.
E, pô, comer o bife Wellington foi uma sensação muito gostosa de, caraca, eu sempre quis comer essa comida, eu nunca vi em lugar nenhum.
Não, e é bem gostoso, gente.
Maravilhoso.
Nossa, é bem gostoso.
Essa é uma parada que vale a pena você pagar pra comer, porque a gente não vai conseguir fazer isso em casa. Não vai, gente.
Se bem que a gente tem um amigo que fez aqui em casa,
mas
né?
Mas aí ele é chefe. Agora, a gente... Porra, não tem esse talento,
Agatha. Foi inesquecível,
tem
né?
Tem coisas que... Vou dizer, Vitinho. Tem coisas que eu como na rua e falo assim, faria melhor em casa. Muitas coisas. Ah, eu faria isso aqui melhor. Mas um bife Wellington, não. Então, essa é a parada que vale a pena pagar pra comer. Isso vale a pena. E aí, foi dos deuses, era bom.
Maravilhoso, maravilhoso.
Nossa, pois é.
Não, e aí vinha aquela entradinha. Minha entradinha vinha Vieira. Também nunca tinha comido Vieira.
Nossa, Vieira.
Adoro!
Mas Vieira eu faço em casa e faço bom, hein?
Olha aí. Nunca tinha comido Vieira.
É uma delícia.
Vieira é bom.
Eu fui escolhendo meu cardápio pelo tudo que eu já tinha visto no Masterchef e nunca tinha comido. Falei, Vieira, já vi, nunca comi, vou comer. Fui comendo assim.
É uma delícia.
Pô, é muito gostoso. Eu, assim, a gente sempre vai querer comida, porque eu acho que comida realmente é... O ultimate prazer da humanidade é comer bem. Ninguém vai tirar isso da minha cabeça.
Ai, gente, pra mim é o maior prazer. Pra mim é o maior prazer.
Comer é o maior prazer, comer gente.
Comer é o maior prazer da vida.
Porra, gente. Que... É delicioso, não, gente. Tem coisa melhor que isso?
Por isso que eu fico pistola com o Xandinho viajando, Meridinho. E não comendo. Cara, o mais gostoso da viagem.
É, gente. Como é que pode?
Ele não come. Mas Estados Unidos não é um lugar pra comer... Tipo...
Ah, mas se procurar, você acha, hein? Um lugarzinho.
É, mas aí é caro. É caro, não é barato.
Não, mas amiga, depende, viu? Tem muito lugar bom pra comer aqui. Não pode ser de rede, não pode ser de rede. Tem que fugir de restaurante de rede.
Eu como, então. Sabe aonde? Que é barato e que eu gosto? No Whole Foods. Eu vou lá no Whole Foods, é comida orgânica. E aí, a gente... E a comida é comida. Comida, que a cara pode comer um purezinho, uma almôndega.
É, lá tem um... É tipo um quilão, né?
É comida. Franguinho. Barato, barato entre aspas, né?
Pior que é bom mesmo. Já comeu lá, Agatha?
No Whole Foods?
É.
Ah, eu já comi, assim, a comidinha de lá uma vez.
A comida gostosinha mesmo.
É, essa já
bem
é.
Bem gostosa.
Mas não é barato, assim, barato entre aspas. Que dá... Eu, Alexandre Standin, dá $80.
Eu não acho barato, não, amiga. Eu acho bem caro. Eu acho caro pra cacete.
Mas a gente come todo que dia é, lá. E aí eu como um dia no Cheesecake Factory, outro dia eu como no Outback. É assim.
Gente, eu sou a brejeira que eu adoro um Cheesecake Factory, mas é a comida gordurosa, né, amiga?
É gordurosa.
Não, mas eu como lá sempre um macarrão, que é um macarrão de fiozinho de anjo, de cabelinho de anjo, com camarão.
Nossa, é uma delícia, eu já comi.
Adoro!
Mas sabe qual é o lance pra mim? O lance é você, principalmente quando você tá fora, você viajar e você se permitir comer umas paradas que você vê... Quando eu fui pra Cuba em 2019, eu ouvi isso lá em Cuba, inclusive, que ele falou, cara, tem os restaurantes de turista e tem os restaurantes que a gente come. E é da hora procurar os restaurantes que os caras locais comem mesmo.
Pô, total.
O melhor, ó, babaca de novo, mas a melhor... tortinha daquela Steak and Ale Pie lá, aquelas tortinhas de Inglaterra, que pra mim é a única comida que eles fazem que eu realmente gosto, aquela tortinha com carne dentro e o molho, né? E o gravy, né? Que eu acho maravilhoso. E foi no estádio do Wrexham, País de Gales. Foi no estádio.
Mentira!
Olha aí!
Melhor tortinha que eu comi. Melhor. Dentro do estádio, comidinha pequenininha de torcedor, você vai lá, pega uma filinha maravilhosa, inacreditável de boa. Yeah.
Tá vendo?
Olha que delícia, meu amor. Poxa. Nossa, a lista tá cheia de coisa.
Comida de rua. Eu tenho, por exemplo, eu tenho maior vontade de conhecer Nova York, mas eu não quero parar em lugar nenhum pra comer. Eu quero comer cachorro quente na rua. É isso que eu quero comer.
O Xandão só quer comer hambúrguer.
Se prepara pra minha lista de Nova York.
Olha,
eu sou uma New York freak.
Você tem que ir com a Andréia.
Eu sou muito freak de Nova York. Gente.
Quando você for, fala que ela vai.
Cara, eu só de pensar aqui já me deu uma fome inacreditável. Tem tanta coisa maneira pra
comer. Eu tô ficando com fome, gente.
Amiga, Nova York é demais. Eu amo Nova York. Eu amo demais. Nossa, Vitinho, se você achou que eu te dei muita dica de Londres, você não sabe o que eu vou te dar.
Não, bom saber. Já é bom saber. Gente,
há uns 11 anos que eu não vou a Nova York, 12 Nossa, anos. Nossa,
eu fui há 2 semanas atrás.
Babaca.
Eu amo, gente. Eu amo aquilo.
Gostoso.
Ah, Carlinho, só Andréia. Amiga, você, a Agatha não vai... Que você, a Agatha fica em casa sempre. Você viaja horrores.
Ah, mas aí meus filhos estão grandes, né, amiga? É muito mais fácil.
Eu viajo, mas é com a pícola de viagens menores.
Quando o filho cresce, é muito mais fácil. Porque você pode deixar eles aqui em casa e ir, ou eles vão com você, entendeu? Agora, quando você tá com o filho pequeno, é outro rolê.
É, agora ela... Então, agora ela quer ficar mais com as amigas também, né? Aí a gente faz programinhas...
Já tá assim, Agatha.
Tá, programinhas locais. Com as amigas, entendeu? A gente tá sempre por aqui, ó. Gostoso. Mas é gostoso, ela faz gostoso.
Agatha viaja daquele ônibus do Alexandre. Tem ido, Agatha?
Não, não, não temos mais. Pois é, o ônibus agora já acabou o sonho.
Acabou o sonho?
Acabou. É, porque é um perrengue do caramba, amiga. Tem que chegar no lugar, tem que botar lá o cano de esgoto na parada, conectar.
Falei isso pro meu marido. Falei que é tranquilão. Eu falei, então quando a Andréia estiver aqui em casa, ela vai falar pra você como é que é tranquilão. Tirar o cocô.
Assim, é tudo muito assim, você bota o cano, assim, você não tem que pegar o cocô.
É tudo nojo, né, gente? Tirar o cocô do ônibus.
Não, você não pega o cocô, você bota só, né?
Não, assim. Você não vê o cocô, amigo.
Você vê só o cocô saindo do cano, assim, mas ele tá no cano.
Eu já acho um rolê escroto, gente. Eu prefiro ficar no hotel limpinho.
Eu vou te dizer que eu amava. Eu vou dizer que eu amava, mas dava trabalho. E ele serviu na pandemia, ele serviu como uma luva pra gente.
Você vendeu o ônibus?
É, assim, a gente tá pra vender. Ele tá lá sem ser utilizado já há bastante tempo e agora a gente vai vender. Mas assim, era um sonho, né? Eu realizei, gente.
Eu não achei sonho, não, gente. Eu fui pra lá, vou dizer que foi noite de terror pra mim.
A André ficou com medo.
Amiga, eles vão pra praia de ônibus, vamos. Aí fomos. De noite, o Jovenete parou numa vaga que era de frente pro mar. Olha que lindo, né? Você pensa, nossa.
Não é.
Dormir no ônibus em frente ao mar, que lindo. Não é lindo, amiga. De noite.
Deus me livre.
Era uma ventania que vinha do mar.
Ele sacode.
A porra do ônibus sacudia inteira.
E a Andréia tem medo?
Deus me livre.
E a água... Eu tenho medo de vento, né? Tem uma maluquice com vento. Eu não gosto de vento batendo na janela, eu não gosto de vento sacudindo nada, eu não gosto de vento gritando, sabe? Aquele que grita na janela. As janelas do ônibus gritavam, sacudia inteira. A minha cama era aquela suspensa.
Deus me livre.
É.
Eu passei a noite inteira e falei, essa merda vai despencar, Dave, não se mexe, não respira. Eu ficava assim, Dave, não se mexe, não se mexe, vai ter que... Achou a posição, gostoso. Fica. E aí eu não dormi porra nenhuma, o ônibus sacudia inteiro, gritava. Eu falei, vocês estão de brincadeira, gente. Eu falei, Dave, vamos procurar o quality, gente, da vida.
Mas era tão gostoso, porque ele ficava estacionado alto, assim, sabe? E aí dava a impressão que você tava na água, sabe? Você não via chão, você via água. Parecia que você tava com um ônibus dentro da água. Muito gostoso.
É. Deus me livre.
Não foi gostoso, gente. Foi
eu sinto falta. Tá na minha lista quando eu ficar velha. E aí a pícola já tá crescida.
Você comprar seu ônibus de volta.
Comprar meu ônibus de volta. Olha que delícia. E fazer uma viagem por aqui pelos Estados Unidos conhecendo tudo. Porque aqui tem lugares lindos, gente. Lindos, assim, as áreas, sabe? De natureza.
Mas, assim, a parte da alimentação nos Estados Unidos não me apetece. Não é um lugar que eu penso assim, ah, nossa, eu tô louca. Se você me falar pra Europa, pra Itália, pra França, eu vou ter vontade de comer as coisas.
É muito melhor.
Aí?
É outro nível. Amiga, eu troco na hora. Você fala assim, você troca os Estados Unidos pela pra Europa? Sim! Na hora! É um sonho morar na Europa.
Pois é, pra comer, quando eu vou pra lá, eu volto mais magra, toda vez.
É, porque mas aqui não é.
Esse junk food é nojento, amiga.
Não tem vontade nenhuma, tem vontade de comer pão.
Não, a Europa
a gente come bem aqui porque a gente come em casa.
Isso.
Entendeu?
É, a gente cozinha.
Mas quando vai viajar, dependendo pra onde vai, tem cidade que não, que tem cidade que não tem. Mas pra onde vai? Você vai pra Nova York, você tem muito lugar bom pra comer.
Mas é caro nos Estados Unidos.
Sim, aí é mais caro. Até aqui em Orlando tem lugares bons pra comer, mas assim...
Pra mim, fico um mês nos Estados Unidos, como é que eu vou ficar comendo em lugar caro, amiga? Não dá.
Não dá, amiga.
Não dá, gente.
E aí é essa experiência ruim mesmo, de comida de rede, né? Que é muito ruim.
Ah, gente.
Eu como bem, amiga. Eu como salada, eu como franguinho, eu como carninha. Eu gosto de me alimentar lá. No final, ainda pego uma frutinha orgânica, feliz da minha vida.
É que aqui a gente cozinha em casa, né? Então a gente não sente isso, né? Faz a comidinha brasileira mesmo.
Peça um desejo absurdo. Peça todos os seus sonhos. Peça os seus sonhos, vale!
Ai, aqui faltou um pra terminar. Assistir o Stevie Wonder ao vivo.
Bom, hein?
Porra!
É meu sonho. Gente, eu amo o Stevie Wonder.
Nossa, ele é uma delícia.
Ele, pra mim, é um deus da música.
Ele é um deus.
É meu sonho assistir ele ao vivo. Mas ele não faz mais show, acho. Já tá velho, né?
Ah, tá nada de velho. Tá ótimo.
Eu acho que ele não faz mais, não, Agatha. Um tempo.
Será?
Eu vivo procurando.
Eu tenho um sonho de ir pra Paris.
Paris?
Ah,
boa.
Amiga, isso aí eu vou contigo.
Vai com a Mary Jo. É, vai com a Andrea.
Já deu pra dentro, vai realizar meu sonho.
Se você acha que eu dei muitas dicas de longe.
É.
Espera eu dar as dicas da França.
Não, essa
Paris.
vocês têm que ir juntas nessa. Espera,
amiga,
pra
Paris é pra comer.
Eu vou fazer 30 anos de casada, né?
Paris é pra comer e comer bem pra cacete.
Pois é. Tem que ir com 40 quilos a menos.
Essa tem que ir, vocês têm que ir juntas. A gente fica aqui, nossa, com os cachorros, você vai lá com ela.
Nossa, é uma delícia. Tá brincando.
Amiga, a gente tem que. Sabe o que a gente tem que fazer daqui a um tempinho? É quando a canal estiver um pouco maior, fazer uma viagem só de mulheres. Eu, você, a Agatha.
Pô, isso ia ser legal, hein?
Sua mãe, de repente, ia ser muito
recebida.
Legal.
Recebida.
Aí só tá na lista, então. Eu quero fazer
Minha
viagem.
Mãe não vou levar, não, que a minha mãe não dá, gente.
Então vamos só a gente.
Minha mãe não gosta de um monte de coisa. Minha mãe, ai, eu não gosto de sushi. Ai, eu não gosto disso.
É, vamos só a
gente.
Vamos fazer uma? Quando as meninas estiverem maiores, tá na nossa lista.
Vamos botar na nossa lista.
Mais alguns anos e já dá pra fazer.
Vitinho também pode ir, senão ele vai se sentir.
Vem, Vitinho.
Muito obrigado.
Ficou muito clube da Luluzinha.
Já tinha recebido em direta já. Relaxa, já tava. Não,
Vitinho vai.
Pode ir, Vitinho.
Uma não viagem com...
é só nóis.
De amigos.
É nóis.
Viagem de amigos.
Vamos.
Sem os maridos, só sem os cônjuges. Só...
Mas é, gente, né?
A gente pode inventar uma viagem. Bom, aí não ia dar porque teus maridos são podcasters. Uma viagem só de podcast. Patrocinada, né?
Aí eu já gostei, amiga.
Aí gostei.
Aí melhorou.
Já gostei.
Olha aí, quem é o anunciante?
Olha o sonho se tornando uma coisa louca.
O mal viajado.
Mal viajado. Pronto, mal viajado. Aí, ó. Cadê a coruja? A coruja vai patrocinar essa viagem.
É, chama a coruja.
Vem, coruja.
Vem, coruja, que eu não vou falar teu nome.
Nós.
Cada um vai falar um idioma. Olha
é.
Só.
Ó, tem que ser... Paga. É, eu vou na França, cabeçando o Vitinho na Itália.
Eu na Espanha.
Isso aí.
E a Mary Jo na Espanha e a Agatha.
Eu quero
Agatha na Inglaterra, que o inglês dela tá perfeito.
Eu nunca fui pra Inglaterra. Eu quero ir. Vamos lá.
Vai lá, coruja, mal viajada.
Ai, que gostoso. Vem, coruja. Não vou falar seu nome se você não pagar. Vem, que é gostoso.
Mas vem com a carteira aberta, coruja.
Vem pra pagar.
Vem jogando dinheiro na gente.
Paga nós. Vem, coruja, vem. Vem que é gostoso, vem.
Este podcast foi editado por Radiofobia, Podcast e Multimídia.